prazo em relação àquilo que estava previsto, por isso vamos ter que ser muito pragmáticos no uso dos nossos tempos. Começo por agradecer à Sra. Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Modernização Administrativa, a deputada Cecília Meireles, a presença. Como sabem, é uma reunião conjunta com a nossa Comissão e a COFMA para a audição do juiz do Tribunal de Contas Europeu nos termos e para os efeitos disposto no número 1 do artigo 7º-A da Lei nº 43/2006, de 26 de agosto, alterada pela Lei 21/2012. A Sra. Presidente da Comissão dos Orçamentos pediu-me para apresentar a sua justificação para não estar aqui hoje devido a uma doença ligeira e passageira. Vamos passar então à audição dos dos candidatos apontados pelo Governo, de acordo com as leis que acabei de citar. Está à minha esquerda o Sr. Dr. João Figueiredo, cujo currículo foi distribuído aos senhores deputados, assim como dos restantes dois candidatos. Dou a palavra de seguida ao Dr. João Figueiredo, que terá 20 minutos no máximo para a apresentação da sua intervenção inicial, e depois passamos a uma ronda de perguntas feitas pelos grupos parlamentares com assento na CAI e na COFMA, de 3 minutos, perguntas que são feitas individualizadas por grupo e com resposta também a cada grupo parlamentar. Tem agora a palavra o Sr. Dr. João Figueiredo, a quem agradeço, claro, a presença para ser auditado por esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Sras. E Srs. Deputados. Estou, pois, perante vós para ser sujeito à vossa apreciação no âmbito do processo de audição legalmente previsto para a nomeação do futuro membro do Tribunal de Contas a ser proposto por Portugal. Sinto uma grande honra em estar aqui perante vós e por ser considerado potencialmente merecedor de representar o meu país numa instituição da União Europeia. É também uma honra para mim poder integrar esta lista de 3 nomes, face à qualidade, permita-se que me o diga, dos demais candidatos participantes deste procedimento. Devo também dizer que considero-me especialmente honrado, mas sobretudo uma grande exigência pelo facto de este procedimento se destinar à designação do membro português do Tribunal de Contas Europeu em substituição do Dr. Vítor Caldeira, cujo desempenho foi inquestionavelmente brilhante e deixa uma marca muito importante na organização e funcionamento do Tribunal de Contas Europeu. Daí que esta designação tenha ainda uma especial exigência acrescida, dada a personalidade que agora abandona as funções de membro português do Tribunal de Contas Europeu. Vou falar sobre as perspectivas que eu tenho, ou a perspectiva que tenho, do próprio Tribunal de Contas Europeu, para que os senhores deputados possam avaliar essa minha perspectiva, o olhar que tenho sobre essa instituição, e é a partir também deste meu olhar sobre o Tribunal de Contas Europeu que falarei sobre o meu próprio percurso profissional e sobre as motivações que me mobilizam para poder desempenhar estas funções. Não é necessário enfatizar a importância do Tribunal de Contas Europeu, todos o sabemos, os senhores deputados melhor que ninguém. Sabem e têm bem presente que o Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo e independente da União Europeia. Como se costuma dizer, o Tribunal de Contas Europeu é a consciência financeira externa da União Europeia. É uma das instituições cuja missão fundamental é contribuir para a boa gestão dos recursos financeiros da União e é a instituição que vela pela boa prestação de contas aos cidadãos europeus, para que estes possam avaliar e aperceber-se de como é que são utilizados os dinheiros públicos por parte das autoridades responsáveis. Não creio dizer nenhuma novidade se afirmar que a União Europeia se encontra atualmente numa encruzilhada, em que opções fundamentais têm de ser feitas. E essas opções, permito-me dizê-lo, enquanto cidadão europeu e cidadão português, não poderão certamente perder de vista as intuições originárias do projeto de construção europeia, de que a União é simplesmente a última concretização. Relembro aqui a preservação da paz no nosso continente, o bem-estar dos seus povos, o desenvolvimento das sociedades e a construção de uma voz europeia no contexto internacional cada vez mais globalizado. Mas sejam quais forem as opções que fizerem as lideranças políticas da União Europeia nesta encruzilhada que nós vivemos, creio, poderei afirmar que será sempre importante o papel do Tribunal de Contas Europeu, como zelador independente da boa gestão dos recursos financeiros postos ao serviço das instituições, das agências, dos organismos da União, das suas políticas, dos seus programas e das suas atividades. Sabemos bem como esses recursos produzem impacto no funcionamento da União, mas também nos Estados-membros, nas suas sociedades, na vida do presente e do futuro de muitos cidadãos e de muitas empresas. E esses impactos, como também sabem, refletem-se para além das fronteiras da própria União. Não vou fazer aqui o retrato pormenorizado do que é o Tribunal de Contas Europeu, os teus deputados conhecem-no bem, mas permitir-me-ia destacar algumas linhas fundamentais das suas atribuições e competências. Em primeiro lugar, a avaliação da execução orçamental, em que o relatório anual apresentado pelo Tribunal de Contas ao Parlamento Europeu constitui um documento essencial para a avaliação da situação financeira da União Europeia. E a par desse relatório anual, de que aliás os senhores deputados muitas vezes tomaram conhecimento em intervenções feitas pelo Presidente do Tribunal de Contas Europeu nesta mesma Comissão Parlamentar e na Comissão de Finanças e Orçamento, para além deste relatório geral, os relatórios especiais que o Tribunal de Contas faz sobre as 52 agências e organismos localizados em toda a União. A par do relatório, sublinha a importância da declaração de fiabilidade. A declaração de fiabilidade que é emitida pelo Tribunal de Contas e que, no fundo, constitui uma opinião formulada pelo Tribunal de Contas, transmitida ao Parlamento Europeu, e que, no fundo, é uma opinião sobre a fiabilidade das contas da União e de que maneira elas traduzem efetiva e realmente a situação financeira da União, e a legalidade e regularidade de todas as operações subjacentes. A par do relatório de execução orçamental, a par da declaração da fiabilidade, permito-me relembrar os poderes de auditoria financeira, mas também os poderes de auditoria de conformidade e de resultados dos serviços da Comissão, das agências, dos organismos da União, das políticas e programas desenvolvidos, das entidades terceiras, segundo critérios de risco, obviamente, segundo critérios de interesse público, segundo critérios de impacto provável. Permito-me relembrar também o papel do Tribunal de Contas no apoio às funções do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao controle da execução do orçamento. Finalmente, permito-me também sublinhar a importância do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas Europeu no que diz respeito ao combate à fraude, na medida em que, no desenvolvimento dos seus poderes de auditoria, são muitas vezes detectados indícios de cometimento de fraudes, devendo o Tribunal de Contas, que não tem o papel de desenvolver a ação nessa matéria, pelo menos alertar o organismo de luta antifraude da União Europeia. De todas as competências, todas estas competências que me permiti sublinhar relativamente ao Tribunal de Contas Europeu, permito-me ainda chamar a atenção para algumas características desta instituição e do trabalho que ela desenvolve e que, no fundo, constituem desafios para quem pretenda desempenhar funções nela. Em primeiro lugar, a dimensão dos recursos envolvidos. Como sabem os senhores deputados, pese embora a discussão existente sobre a dimensão dos orçamentos comunitários, se eles são os adequados para as funções da União, Mas, tirando esse debate que se relaciona estreitamente com o debate jurídico-político do perfil da própria União Europeia, pese embora todo esse debate, é preciso relembrar que a dimensão dos recursos envolvidos são de uma grande relevância, permitindo-me relembrar que no quadro financeiro plurianual que neste momento está em execução, estão em causa cerca de 900 mil milhões de euros, o que significa um montante anual aproximado de 130 mil milhões de euros. No fundo, é sobre estes volumes financeiros que o Tribunal de Contas deve exercer a sua ação de controlo e de fiscalização. A par do volume, a dimensão das temáticas envolvidas nestas execuções financeiras. Como nós todos sabemos, estão em causa programas, políticas, atividades, fundos que dizem respeito à coesão económica, social e territorial da União, que dizem respeito à competitividade para o crescimento e o emprego e a promoção do emprego, o crescimento sustentável através do bom aproveitamento dos recursos naturais, as questões da soberania, da segurança e as questões da cidadania, toda a problemática das relações externas da própria União Europeia, incluindo o apoio ao desenvolvimento e à ajuda humanitária. A par da dimensão dos recursos financeiros envolvidos, que eu já referi, a par da vastidão das temáticas que eu também agora muito sinteticamente enunciei, permito-me lembrar a complexidade dos sistemas de gestão financeira da União Europeia, dada a multiplicidade de soluções e de entidades intervenientes. A gestão direta de recursos, a gestão partilhada de recursos, a gestão indireta e a gestão convencionada, envolvendo a Comissão e os seus serviços, o Parlamento, o Conselho, as administrações dos Estados-membros, países terceiros, organismos por eles designados, organizações internacionais e, inclusivamente, entidades de direito privado, mas com missões de serviço público. Todas estas entidades, ou muitas destas entidades, participam na execução orçamental da União, daí que o controlo financeiro desenvolvido pelo Tribunal de Contas Europeu seja uma tarefa complexa, múltipla e com imensas dimensões. Mas a par disso também é preciso reconhecer a amplitude dos poderes de auditoria do próprio Tribunal de Contas, que permite o acesso e a recolha de informação junto de todas estas entidades para velar pela boa gestão financeira destes recursos, velar se a legislação e a regulamentação aplicável foi efetivamente cumprida e se os resultados propostos foram efetivamente obtidos. A par da dimensão dos recursos, a par da vastidão das matérias, a par da complexidade da gestão financeira, permite-me sublinhar ainda o quadro de relações em que o Tribunal de Contas Europeu desenvolve a sua ação e que também é revelador da sua importância. Em primeiro lugar, as relações com o Parlamento, especialmente através da Comissão de Controlo Orçamental, as relações com o Conselho, as relações com a Comissão e os seus serviços e demais agências da União Europeia, as relações com os Parlamentos Nacionais, por exemplo, a participação do Tribunal de Contas Europeu em iniciativas dos Parlamentos Nacionais, concretamente o que já aconteceu aqui na Assembleia da República, as relações com as administrações dos Estados-membros, as relações com as próprias instituições superior de controle nos Estados-membros, isto é, os Tribunais de Contas ou as Autoridades Superiores de Auditoria dos Estados-membros. Permito-me, neste breve enunciar das questões que para mim são importantes na caracterização desta instituição para a qual, no fundo, me sinto motivado para nela poder desempenhar funções, gostaria também de fazer uma brevíssima reflexão apontando para questões do futuro próximo da ação do Tribunal de Contas Europeu, pese embora o momento de incerteza vivido na União Europeia. A necessidade, por um lado, de continuar a acompanhar a execução do quadro financeiro plurianual em vigor e dos exercícios anuais correspondentes e que compete ao Tribunal de Contas fazer, portanto, para este período que acabará em 2019, preparar, no fundo, também a intervenção do Tribunal de Contas Europeu no período financeiro plurianual que se seguirá, no quadro das próprias opções estratégicas que o Tribunal de Contas Europeu já definiu, mas que é preciso renovar a partir do ano 2018, agora já com a presença do novo membro português do Tribunal de Contas. É preciso dar especial atenção às questões financeiras relacionadas com as questões mais candentes com que a União Europeia se defronta, nomeadamente a resposta à crise dos refugiados, as questões relacionadas com o combate e ao terrorismo. Tivemos esta noite mais um exemplo junto das fronteiras da União Europeia. As questões relacionadas com a promoção do emprego e o desenvolvimento económico, as questões relacionadas com a estratégia climática e a política energética, as questões relacionadas com a agenda digital e o desenvolvimento científico e tecnológico, e também todas as questões mais de gestão financeira e de aperfeiçoamento dos sistemas de gestão financeira que é preciso começar a introduzir nos próprios mecanismos da União Europeia e para os quais o próprio Tribunal de Contas Europeu tem vindo a alertar. Por exemplo, fazendo alertas da necessidade de maior flexibilidade na gestão financeira para permitir que a União Europeia se adapte melhor às respostas de novas questões que se vão suscitando e às quais tem que dar uma resposta adequada. Portanto, uma maior flexibilidade nos mecanismos de gestão financeira. Por outro lado, uma maior simplicidade dos mecanismos de gestão financeira que permitem inclusivamente o combate ao erro na aplicação dos fundos europeus. Tudo isto relacionado com frequentes recomendações formuladas pelo Tribunal ao longo dos últimos anos e às quais as instituições europeias devem fazer um esforço por dar resposta. Finalmente, permito-me sublinhar valores que o Tribunal de Contas na sua ação deve observar e que para mim são importantes para a caracterização desta instituição e com os quais eu me sinto particularmente identificado. Em primeiro lugar, o valor da independência, valor claramente enunciado nos tratados e que deve informar a ação do Tribunal de Contas Europeu. Valores de integridade, imparcialidade e transparência. A colegialidade do Tribunal de Contas e a capacidade técnica, sobretudo assente no domínio do direito comunitário originário e derivado, no domínio das International Standards of Superior Audit Institutions, portanto as orientações que norteiam a atividade das instituições superiores de controle externo independente e que têm sido adotadas internacionalmente nestes domínios. É perante esta instituição que este concreto candidato se posiciona, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Do meu currículo reza o documento, ou do meu percurso profissional, reza o documento que foi distribuído aos Senhores Deputados. Não sou, sendo juiz, porque eu sou, não sou bom juiz em causa própria e, portanto, a avaliação que sobre mim deve ser feita, a vós compete. A mim limito-me a sublinhar alguns aspectos para a vossa avaliação e ponderação. Basicamente os seguintes. Exerço funções públicas há 38 anos. Só exerci na minha vida funções públicas, não por menosprezo de funções particulares, mas porque a paixão na minha vida profissional sempre foi o serviço do interesse público, o serviço dos interesses gerais. Exerci funções públicas em vários setores do Estado e das suas administrações. Da Secretaria de Estado da Administração Pública ao Ministério da Justiça, da Administração em Portugal à Administração em Macau, do Ministério das Finanças ao Tribunal de Contas, em serviços simples, em institutos públicos, em autoridades administrativas independentes, concretamente na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que funciona, no fundo, no quadro da Assembleia da República. Exerci funções públicas a todos os níveis, desde funções técnicas a funções dirigentes. Assumi cargos de direção intermédia, mas também exerci cargos de direção máxima de institutos públicos e da direção-geral. Em concreto, uma direção-geral num instituto público de grande dimensão e complexidade. Lembro a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, então com 6.300 funcionários e um orçamento anual de funcionamento de 940 milhões de euros, com os desafios que, numa casa com essa complexidade, traz, por exemplo, a gestão financeira. Exerci funções puramente administrativas, como tenho estado a dizer, mas também exerci e de funções administrativas de execução de políticas formuladas pelos governos competentes, mas também exerci funções políticas no âmbito do Poder Executivo, como Secretário de Estado. numa pasta com incidência horizontal em toda a administração pública, a Secretaria de Estado da Administração Pública, onde fui chamado a desenvolver políticas com impacto em todo o funcionamento da administração do Estado. E porque essa Secretaria de Estado se situava no Ministério das Finanças, participei igualmente nas principais decisões da gestão financeira pública portuguesa no período em que participei no Governo, na elaboração de orçamentos de Estado, de programas de estabilidade e crescimento e nos mais relevantes diplomas legislativos e regulamentares relacionados com finanças públicas. Por ter sido membro do Governo e, portanto, exercer funções no âmbito do Poder Executivo, tive um contacto frequente com o órgão fundamental do Poder Legislativo por excelência, esta Assembleia da República. Quer em plenário, quer em comissão parlamentar, na exposição e defesa das iniciativas legislativas e respondendo pela ação governativa por que era responsável. E depois de ter exercido funções administrativas, de funções no Poder Executivo e em contacto com o Poder Legislativo, iniciei funções no âmbito do Poder Judicial, como juiz do Tribunal de Contas, nos últimos 8 anos, a que ascendi por concurso público conduzido por um júri independente. Como juiz do Tribunal de Contas, conduzi processos porque fui responsável e em que apliquei toda a mais relevante legislação financeira do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais, a legislação financeira do setor público administrativo e dos setores empresariais, a legislação da contratação pública, a mais relevante legislação administrativa em outros domínios e, obviamente, também o direito europeu, sobretudo na sua dimensão do direito da contratação pública. Intervi nos processos do Tribunal também conducentes à emissão do parecer do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado e sobre a Conta da Assembleia da República. Conduzi processos de auditoria sobre a execução de contratos e para apuramento de responsabilidades financeiras. Tudo isso fiz, penso eu, cultivando um espírito de independência, de imparcialidade e de rigor. Mas os senhores deputados é que deverão dar uma palavra sobre esses aspectos. Devo sublinhar ainda que exerci funções internacionais. Nos tempos já longínquos em que exerci funções cimeiras em organismos da justiça criminal portuguesa, fui membro do Conselho de Administração da principal organização europeia no domínio das medidas penais não detentivas, a Confederação Europeia de la Probation, de que fui membro do Conselho de Administração, e na sequência dessa presença do Conselho de Administração fui eleito seu presidente em Assembleia Geral, que reúne 30 representantes de 36 países europeus. Fui presidente dessa organização europeia e, nessa qualidade, presidi às Assembleias Gerais dessa organização, ao seu Conselho de Administração e mantive contactos com inúmeras administrações penitenciárias de países europeus e com o Conselho da Europa e a União Europeia. A minha experiência internacional inclui ainda a participação em instâncias decisórias da União Europeia, em instâncias da OCDE, da ONU, do Conselho da Europa, da CPLP, da Conferência Ibero-Americana de Ministros da Justiça e de Ministros da Administração Pública, da International Organization for Superior Audit Institutions, a instituição internacional que congrega tribunais de contas e instituições superiores de auditoria, a respectiva estrutura regional europeia, Eurosai, e participei também em reuniões do grupo de contacto dos presidentes dos tribunais de contas da União Europeia e de seus agentes de ligação. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com esta minha exposição, creio ter-vos transmitido a minha visão do Tribunal de Contas, de alguns dos desafios que se colocam à sua ação e te sublinhei alguns dos passos do meu percurso profissional que penso poderão contribuir para a formulação do vosso juízo. Como já disse, sinto-me muito honrado por ter sido escolhido e aqui poder estar. Resta-me dizer que, se porventura o vosso parecer for positivo e se nos posteriores passos deste complexo procedimento de nomeação, porventura eu tiver vencimento, o que a mim não compete decidir, uma inexcedível honra e exigência sobre mim recairá, a de poder continuar a servir o meu país, os interesses públicos, numa função com enormes responsabilidades no Tribunal de Contas Europeu. Que o meu efetivo desempenho seja então aquilo que o meu país exige e merece, e que será o melhor conforme as minhas capacidades. Mas nesta fase, compete aos senhores deputados formularem a vossa opinião. Muito obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disposição para as questões que entendam formular. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. João Figueiredo. Vamos passar à ronda de perguntas por cada grupo parlamentar. 3 minutos estritamente cumpridos, com respostas individualizadas por parte do Sr. Candidato. 3 minutos também. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar a longa experiência também do Dr. João Figueiredo, nas várias dimensões e que foram aqui também explicitadas e que estão refletidas no seu currículo, seja como juiz conselheiro, seja na área também dos trabalhos científicos e todas as matérias que referiu. E gostava também de referir, que foi aqui também comentado, o papel importante que o Dr. Vítor Caldeira tem desempenhado ao mais alto nível no Tribunal de Contas Europeu, representando Portugal numa função absolutamente central e charneira e que naturalmente coloca uma responsabilidade adicional relativamente à sua, portanto, ao representante português no Tribunal que lhe irá suceder. O papel do Tribunal de Contas Europeu é um papel muito importante e muito relevante, e eu gostava de centrar este papel, em particular, no desenvolvimento de ações transversais, como falámos aqui, mas também de ações extraordinárias, no sentido que o Tribunal tem vindo a publicar relatórios relativamente a melhorias de aplicações de procedimentos, como é o caso relativamente ao procedimento de déficits excessivos, que ajuda a Comissão, o Parlamento, a melhorar procedimentos, a conferir maior transparência, maior previsibilidade e a apoiar também os Parlamentos Nacionais e os Estados-membros, no fundo, na execução, no cumprimento estrito de todas estas regras. Porquê que falava e dava aqui o exemplo, e gostava também de ouvir a perspectiva, a opinião do Dr. João Figueiredo em relação a esta matéria, porquê que falava em particular, por exemplo, no relatório do procedimento relativo aos déficits excessivos do próprio Tribunal de Contas Europeu, que foi apresentado recentemente, julgo que no mês de abril. Porque, por exemplo, Portugal é um país que terminou o ano passado com um déficit retirando efeitos extraordinários de 3%. Foi o país da União Europeia com maior redução do déficit estrutural primário nos últimos 4 anos. Apresenta realmente uma progressão sem paralelo relativamente a qualquer outro país da União Europeia nesta matéria. E hoje vemos confrontados com uma situação que não é transparente no sentido da aplicação do procedimento relativamente à possibilidade de vir a sofrer essas sanções, que naturalmente nós entendemos que e rejeitamos qualquer razoabilidade técnica e fundamentada com base no procedimento. Isto é, a questão central não é as regras europeias devem ser cumpridas, têm de ser cumpridas e têm de conferir previsibilidade, estabilidade e confiança aos Estados-membros. Mas é fundamental que estas regras possam ser absolutamente transparentes e que possa ser eliminada toda a sua discricionariedade relativamente à sua aplicação, porque essa discricionariedade mina a confiança que os Estados-membros necessitam e cada vez mais para poder enfrentar momentos de maior turbulência. E, portanto, sem querer alongar no tempo, a questão que colocava ao Sr. Doutor era também poder ouvir a sua opinião, a sua perspectiva, naquilo que podem também beneficiar os Parlamentos Nacionais da interação com o Tribunal de Contas Europeu, enfocada na melhoria deste tipo de procedimentos que são importantes para a progressão do próprio espaço europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para a resposta o Sr. Candidato, Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Rodrigues, pela questão que me suscitou, que é da maior importância e da maior atualidade. O Sr. Deputado referiu, como aliás também referi na minha intervenção inicial, a importância do Tribunal de Contas e, na sequência da sua pergunta, eu referiria a importância do Tribunal de Contas numa ação de análise da auditoria de como é que as regras europeias são cumpridas, mas também numa ação de apoio às outras instituições da União Europeia na própria observância do direito. O Tribunal de Contas Nesse concreto relatório que se referiu, como noutros relatórios anteriores que formulou, estou-me a lembrar o relatório da auditoria que desenvolveu a propósito da relação estabelecida entre a União Europeia e alguns dos seus Estados-membros em situação de assistência financeira, foi um outro relatório que foi elaborado pelo Tribunal de Contas Europeu e que, aliás, foi apresentado nesta Casa, na Assembleia da República. O Tribunal de Contas tem identificado nestes relatórios a existência de situações que não são transparentes, a existência de situações que revelam que as próprias instituições europeias não estavam adequadamente preparadas para o cumprimento das regras que os instrumentos jurídicos de direito originário ou derivado europeu previam. E, portanto, o Tribunal de Contas tem desenvolvido uma ação pedagógica de apoio às instituições europeias na observância dessas regras. Mas permitia-me, senhor deputado, fazer uma pequena viagem, muito rápida, aliás, não poderá deixar de ser, sobre questões relacionadas à relação entre o direito e a política. Não podemos esquecer que o Tribunal de Contas é uma instituição que existe para a observância do direito, para a observância mesmo de princípios de gestão que os próprios tratados consagram, e nessa medida são princípios jurídicos. Sendo princípios de gestão, são princípios jurídicos. Por exemplo, o princípio da boa administração financeira, que estão expressamente consagrados nos tratados. Compete ao Tribunal de Contas Europeu velar para que o direito seja cumprido. Mas é também preciso ter percepção de que o direito existente, consagra também um espaço de apreciação política em que as instituições com vocação política devem exercer os poderes políticos. Sem cairmos na tentação das instituições estritamente jurídicas ou de gestão, como é o Tribunal de Contas Europeu, se substituir às instâncias políticas, e também sem uma tentação das instituições políticas crerem que as instituições jurídicas assumam o seu papel. Portanto, temos aqui papéis distintos, os papéis das instâncias políticas e os papéis das instâncias estritamente jurídicas. E o Tribunal de Contas Europeu não pode esquecer o seu mandato jurídico sob pena de poder invadir a vocação, a missão juridicamente suportada das outras instituições europeias. Não sei se respondi à questão suscitada pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Figueiredo. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. João Alexandre Figueiredo, iria fazer inicialmente, agradecendo naturalmente a sua exposição, iria fazer inicialmente três considerações de ordem geral que tenho de fazer no início destas audições. Acontece que a sua é a primeira, portanto tenho de as fazer agora, e depois iria especificamente ao seu currículo. Em primeiro lugar, primeira consideração de ordem geral. Muitas vezes nos debatemos, nos defrontamos aqui nesta comissão com a questão de saber se estas audições são meramente pro forma ou se são mais do que isso. Como saberá, estas audições foram introduzidas no seu modelo atual há poucos anos e começamos a dar os primeiros passos. E eu creio que cada vez mais nós ficamos com a noção de que não são meramente pro forma estas audições. E cada vez mais os governos procuram enviar para nossa apreciação currículos que são todos eles currículos de grande qualidade. E que denotam claramente que aquilo que se passa nestas audições será certamente ponderado pelo Governo para escolher entre as pessoas que se apresentam aqui como candidatos. Segundo lugar, a questão da especial exigência do mandato que vai ser conferido ao próximo representante português no Tribunal de Contas. O Dr. Vítor Caldeira, já aqui foi dito, fez um excelente trabalho e estamos aqui confrontados com a necessidade de enviar alguém de idêntica qualidade. Creio que os currículos que aqui nos foram apresentados e o seu especificamente dá garantias dessa qualidade. Em terceiro lugar, reforçar aqui o que já foi dito sobre a importância do Tribunal de Contas Europeu. Indo agora especificamente ao currículo que nos traz aqui, à sua experiência profissional. Penso que não há nenhuma dúvida, pelo menos da parte do Partido Socialista, essa dúvida não existe, de que o seu trajeto profissional, aliás eu não necessitaria de ler o seu currículo para conhecer parte dele, uma vez que já nos cruzámos várias vezes em várias circunstâncias, mas o seu trajeto profissional dá todas as garantias de que se for escolhido pelo Governo para exercer este mandato, o fará de forma eficiente, de forma qualitativamente relevante. Depois, indo concretamente aqui às questões, aliás, esta resposta que deu ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues vem no sentido da pergunta que eu ia fazer, ou seja, eu fiquei bem impressionado pela circunstância de ter referido na sua exposição que era necessário que as instituições europeias, e o Tribunal de Contas tem responsabilidade aí, que as instituições europeias tivessem maleabilidade, flexibilidade e simplicidade na sua gestão financeira. Eu acho que cada vez mais estamos preocupados com a chamada burocracia de Bruxelas. Ainda agora, no referendo britânico, isso foi um dos temas de campanha, talvez não o principal, mas um dos temas de campanha. A burocracia de Bruxelas, a complicação, a complexidade, a dificuldade de entender, a ausência de transparência. Eu acho que o Tribunal de Contas tem aqui um papel muito importante, pedagógico, para introduzir e fazer com que seja introduzida flexibilidade e simplicidade nas regras europeias. Também não têm poder legislativo, mas têm poder para influenciar isso. E na resposta que deu aqui ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues, falou da relação entre o direito e a política. Tem a ver com isso. Eu acho que o Tribunal de Contas tem de ter aqui uma perspectiva técnica impecável, tem de garantir que o dinheiro dos contribuintes é bem pago, mas tem também de ter aqui uma perspectiva política importante, de forma a que as instituições europeias possam funcionar também a pensar na política e não apenas na técnica, na transparência e não apenas naquelas questões que surgem muitas vezes no dia-a-dia e que não são compreendidas pelos cidadãos. Espero que, se for escolhido para o Tribunal de Contas, tenha um papel importante em traduzir esse equilíbrio entre direito, entre técnica e política, que é muito importante no funcionamento das instituições europeias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para a resposta o Sr. Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Permito-me fazer também brevíssimas considerações a propósito das as questões preambulares que colocou. Não me compete a mim dizer, mas eu encaro esta audição nestas comissões parlamentares não como um proforma, mas como um ato absolutamente importante em que eu dou conta aos deputados do meu país sobre as perspectivas que eu tenho para uma instituição, sobre as perspectivas que eu tenho sobre o meu próprio percurso profissional e sobre as perspectivas que eu tenho sobre o desempenho que posso vir a ter se porventura for escolhido. E, portanto, foi com a maior seriedade, penso eu, que me preparei para esta audição e estou atentamente a seguir as observações que me fazem. Eu próprio também considerei, logo na minha intervenção inicial, logo de início, o me sentir honrado por estar numa lista de 3 pessoas, todas elas com elevada qualidade. Não me pronuncio sobre mim, mas sobre os outros 2 eu posso me pronunciar. E não tenho dúvidas de dizer que são personalidades profissionais que eu respeito. E respeito muito. Concretamente, uma colega minha do Tribunal de Contas, com quem, aliás, tenho as ótimas, mas as melhores relações pessoais e profissionais. O Sr. Deputado falou sobre as questões, voltamos às questões do direito e da política, mas abordou as questões relacionadas com a melhoria da gestão financeira. As questões que eu abordei sobre a necessidade de introduzir maior flexibilidade, maior simplicidade, por forma a que os próprios orçamentos da União deem uma resposta adequada aos problemas com que a União se vai defrontando. Relembro aqui uma questão que, aliás, se colocou há pouco tempo, a questão da crise dos refugiados. É inaceitável que o orçamento da União, com os volumes financeiros que tem, com taxas de absorção de fundos em determinados setores baixas, não tenha mecanismos de gestão ou não tenha tido mecanismos de gestão, mecanismos jurídicos que permitissem deslocar verbas de determinados setores, verbas não absorvidas, para enfrentar uma questão, concretamente a questão da crise dos refugiados, que afetava as fronteiras externas da União, mas sobretudo afetava milhões de pessoas. E há um imperativo ético da parte da União, na minha perspectiva, de não ser surdo nem cego relativamente a este problema humanitário que está próximo de si e ao qual deve dar adequada resposta. Isto é, se os mecanismos de gestão financeira não permitem uma resposta rápida da União a questões desta candência, alguma coisa se passa de mal na rigidez dos sistemas de gestão financeira. E a mesma coisa se diz relativamente à simplicidade dos mecanismos. Porque isso, de facto, como se tem vindo a revelar, constitui sistematicamente argumento, e com razão, de um certo afastamento dos cidadãos relativamente às instâncias da União Europeia. Penso ter respondido às respostas que o Sr. Deputado me suscitou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. João Figueiredo. Tem agora a palavra a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. É então o deputado Paulino Ascensão que vai ter a palavra e não a senhora deputada Isabel Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença, pela apresentação que fez aqui do seu currículo, do seu trajeto profissional. Isso, portanto, não está em causa. A sua aptidão para o cargo aqui que está por ser preenchido pelo governo português. A realidade atual do país é dominada, em certa medida, pela ameaça das sanções da Comissão Europeia pela aplicação, pelo cumprimento das metas do Tratado Orçamental. Gostaria de saber a sua opinião, qual a sua perspectiva sobre essas sanções, qual o papel que caberá ao Tribunal de Contas quanto a essas eventuais sanções, qual é o seu contributo, qual a sua perspectiva. Estas sanções, existe essa ameaça em relação a Portugal e a Espanha. Já ouvimos o Presidente da Comissão dizer que a França é a França, portanto estará noutro patamar de aplicação da legalidade. Bem, os tratados aplicam-se igual para todos os países membros ou não. O Tribunal de Contas, num relatório que saiu em janeiro deste ano sobre a aplicação dos programas da Troika, da assistência financeira, já fez acusações de inconsistência na atuação da Comissão Europeia, de propor medidas irrealistas, de ter uma atuação arbitrária e inconsistente entre os diferentes países que foram objeto dessa ajuda. Portanto, como é que também vê, qual é a sua leitura desse relatório, destes factos? Referiu ainda há pouco a questão dos refugiados. A proposta dos refugiados foi celebrado um acordo com a Turquia, um acordo que implica um compromisso financeiro, um dispêndio de verbas por parte da União Europeia, que poderá ser, por essa via, objeto da fiscalização do Tribunal de Contas. Outro documento também fundamental é a Carta dos Direitos Europeus. Portanto, este acordo pode ou não colidir com os princípios que estão na Carta dos Direitos Europeus. O Tribunal de Contas tem a competência para analisar essa matéria, o que também nos pode deixar aqui sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ascensão. Tem a palavra o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulino Ascensão, pelas questões que me suscitou. Eu tentarei dar uma resposta breve a questões que são de uma grande complexidade, como, aliás, já tinham também sido suscitadas pelo Sr. Deputado Manuel Rodrigues. E, no fundo, estiveram subjacentes também à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Caras. Sobre a questão das sanções, volto a repetir aquilo que disse sobre as distinções entre o direito e a política. Mas não se interprete isso como uma fuga à questão. Eu direi que não compete a um juiz do Tribunal de Contas português, que sou, nem um juiz do Tribunal de Contas europeu, que poderei ser, se os senhores deputados deram um parecer favorável, se o Governo assim considerar, se o Parlamento também assim considerar, o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros da União, etc. Portanto, o procedimento é complexo. Mas não competirá um Tribunal de Contas Europeu
um juiz ou um membro, melhor dizendo, do Tribunal de Contas Europeu, fazer afirmações sobre essas matérias, porque o Tribunal de Contas, volto a sublinhar, o Tribunal de Contas Europeu deve respeitar escrupulosamente o mandato que os tratados lhe dão. Mas estando eu quase numa situação de limbo, se assim se pode dizer, entre juiz do Tribunal de Contas Europeu e possível putativo candidato ao Tribunal de Contas Europeu, eu permito-me fazer uma afirmação como cidadão português, cidadão europeu, dizendo a quem neste momento levanta as questões das sanções a Portugal, perguntando se a União Europeia não tem questões mais importantes para tratar neste momento. Porque é óbvio que tem. Portanto, tratem das questões importantes da União Europeia neste momento e esqueçam as questões relacionadas com sanções a Estados-membros. Já basta de iniciativas que conduzem à desintegração da União. Não é minimamente inteligente suscitar questões que, no fundo, contribuem para a desintegração da União. Senhor Deputado, para além das questões que acabei de referir, um princípio é essencial numa instituição do direito como é o Tribunal de Contas Europeu. A lei é igual para todos. E se a lei é igual para todos, a justiça deve ser feita como a velha imagem da justiça sempre representa, de vendas nos olhos. E é isso que representa precisamente essa imagem. Quanto à questão dos refugiados, eu suscitei a questão dos refugiados na sua vertente denunciadora de como os mecanismos de gestão financeira são rígidos e desadequados a uma adaptação fácil da União face a problemas que se suscitam de repente. Foi por isso que eu suscitei as questões dos refugiados e a necessidade de, perante essas situações concretas, a União Europeia ter mecanismos de gestão financeira que permitam uma resposta rápida e a alocação de recursos a fazer face a estes problemas mais graves. Sr. Deputado, penso ter respondido às questões que me suscitou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. João Figueiredo. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais saudar o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo, também saudar as senhoras e senhores deputados, e começar por felicitá-lo também ao Sr. Dr. João Figueiredo pela clareza da sua apresentação inicial, da maneira como expôs aqui aquilo que é o papel, as funções do Tribunal de Contas Europeu, também a sua visão sobre aquelas que devem ser as suas prioridades e, de alguma forma, uma referência ao seu currículo e à forma como ele se poderá ajustar à sua designação para o Tribunal de Contas Europeu. Eu tinha aqui três questões e permito-me só voltar a uma das questões que foi aqui referida em questões anteriores, relativamente à ligação do direito e da política e em concreto à questão de cumprimento dos déficits excessivos e à aplicação de sanções. E parece-me que era importante ficar claro, se por um lado estamos a falar da aplicação do direito e, portanto, se de acordo com o direito essas sanções serão devidas ou não, outra questão diferente é a questão da oportunidade de saber se o direito deve ser aplicado, mas não prioritariamente por outro tipo de ponderações. Para além disso, gostaria de levantar aqui algumas questões que têm a ver hoje com as exigências de transparência, de rigor e de confiança que os cidadãos colocam nos atores políticos e também nas instituições da União Europeia, e parece-me que cada vez mais é fundamental que a aplicação dos fundos europeus tenha subjacente uma ponderação de valor acrescentado em termos europeus, valor acrescentado para os cidadãos. São os cidadãos que cada vez mais exigem que assim seja. E, neste sentido, gostaria de interrogar o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo sobre, no seu entender, quais são os critérios que devem nortear esta avaliação em termos de averiguar e aferir o valor acrescentado da utilização dos fundos europeus. Por outro lado, da sua experiência em termos de Tribunal de Contas, gostaria também de lhe questionar sobre o que é que considera em termos de articulação do Tribunal de Contas Nacional e do Tribunal de Contas Europeu e o que é que pode ser feito para a sua melhoria. E, finalmente, um dos aspectos que, no nosso entender, merece grande atenção tem a ver com a taxa de erro. que continua a ser elevada em determinadas áreas do orçamento da União Europeia, segundo o próprio relatório do Tribunal de Contas Europeu, que situa, por exemplo, no domínio da coesão em 4% a taxa de erro, o que equivale a cerca de 7 mil milhões de euros. E gostaria de perceber, no seu entender, o que é que considera que são as melhorias que podem ser alcançadas e o que é que podemos fazer para diminuir esta taxa de erro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacleta. Tem agora a palavra o Sr. Candidato, Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Anacleta. Eu penso que o Sr. Deputado tem absoluta consciência da complexidade das questões que me suscitou e da impossibilidade de dar uma resposta adequada e profunda a todas elas em 3 minutos. Mas relativamente às sanções, eu voltaria a referir que, e apelando àquela pequena viagem que iniciei, pequena, simplista e, por isso, perigosa, viagem sobre os domínios das relações entre o direito e a política, chamando a atenção que também no domínio das sanções, o direito, que compete ao Tribunal de Contas Europeu observar e fazer observar, o direito dá um espaço à intervenção da política. E, portanto, é no âmbito da política e dos órgãos que exercem funções de natureza política que devem ser feitas com essas considerações de oportunidade, sobretudo de oportunidade, e de justiça também, no que diz respeito, por exemplo, a esta questão concreta da aplicação de sanções. Eu também já fiz uma incursão para além daquilo que é possível um juiz do Tribunal de Contas Português fazer e um membro do Tribunal de Contas Europeu fazer, ao dizer que a União Europeia, parece-me a mim, tem questões bem mais candentes e mais importantes do que essas, e anda a gastar o seu tempo com essas, quando devia gastar o seu tempo, os seus recursos, as suas preocupações, noutros domínios que são bem mais importantes para a vida da União e o futuro da União. No que diz respeito às questões da transparência, do rigor, da flexibilidade e aos déficits, assim se pode dizer, existentes nessas matérias também no âmbito da União Europeia, isto é, déficits de transparência, déficits de rigor, déficits de flexibilidade, perguntava ao Sr. Deputado com que critérios ou por que critérios é que nós poderemos seguir ou utilizar para que as situações se melhorem. Já referi, penso ter referido na minha intervenção inicial, nascendo, aliás, de inúmeras recomendações que o Tribunal de Contas Europeu tem feito nos seus relatórios, quer nos relatórios gerais, quer nos relatórios especiais, a necessidade de introduzir transparência, rigor, flexibilidade, coerência, inclusivamente coerência temporal, nos vários instrumentos de gestão financeira. Não faz muito sentido, por exemplo, a Agenda 2020 ter o horizonte temporal que tem e o quadro financeiro plurianual acabar em 2019. Há incoerências de natureza temporal que depois se refletem nos instrumentos operacionais que asseguram a execução em paralelo de todos estes programas. Mas diria uma coisa que também já o Tribunal de Contas Europeu várias vezes disse nesta matéria, que era importante a lógica do acesso aos fundos comunitários ser muito baseada não tanto na reunião de requisitos de natureza jurídica, mas introduzir cada vez mais a questão dos resultados a obter e dos resultados efetivamente obtidos. O que introduz uma lógica completamente diferente, quer no acesso aos fundos, quer no conjunto de pressupostos que é necessário reunir para que os fundos possam ser concedidos e chegar aos seus beneficiários finais. Terceira pergunta com que suscitou o Sr. Deputado tem a ver com a articulação entre o Tribunal de Contas Europeu e o Tribunal de Contas de Portugal ou as instituições superiores de controle dos Estados-membros. Eu creio que não há grandes... Pelo que eu conheço, as relações concretamente com o Tribunal de Contas de Português, essas conheço bem, têm sido desenvolvidas de uma forma muito coordenada, por exemplo, no que diz respeito ao lançamento de processos de auditoria em Portugal relacionado com a utilização de fundos europeus, havendo uma estreita relação entre o membro do Tribunal de Contas Europeu que o faz e o membro do Tribunal de Contas de Portugal que também tem competência na mesma área. Havendo, portanto, coordenação e, inclusivamente, coordenação nas iniciativas de auditoria a lançar, para que não haja sobreposição e haja complementaridade na ação desenvolvida pelos dois órgãos de auditoria. Finalmente, No que diz respeito às questões, à última questão suscitada pelo Sr. Deputado, as questões das taxas de erro, e referiu concretamente, e é verdade, porque os relatórios do Tribunal de Contas Europeu têm vindo a denunciar, concretamente no domínio da coesão, em que os níveis de taxas de erro andam na ordem dos 4%. Eu aí também repetiria, Sr. Deputado, porque isto é uma questão que tem sido sistematicamente estudada pelos membros do Tribunal de Contas Europeu, eu sublinharia as próprias recomendações que os relatórios do Tribunal de Contas Europeu têm feito e que vão no sentido, em primeiro lugar, das administrações dos Estados-membros utilizarem bem a própria informação que as autoridades comunitárias e os serviços da Comissão Europeia formulam para o acesso aos recursos financeiros da União Europeia. Isto é, uma boa utilização dessa informação. E, por outro lado, a necessidade também, por parte das instituições europeias, de reverem os sistemas de gestão financeira. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Candidato, Dr. João Figueiredo. Tem agora, pelo PCP, a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Dr. João Figueiredo, candidato a funções no Tribunal de Contas Europeu, e apresenta-se aqui como candidato com um currículo que nós consideramos adequado e relevante para as funções às quais se candidata. Já foram abordadas aqui um conjunto de questões, eu queria apenas colocar uma questão sobre o combate à fraude e evasão fiscais, que, em nosso entender, é uma condição necessária, embora não suficiente, para termos uma política fiscal mais justa e mais adequada às necessidades de desenvolvimento do país. Ao longo dos anos têm sido tomados por sucessivos governos em Portugal medidas de combate à fraude e evasão fiscais. No entanto, o próprio Tribunal de Contas, neste caso o Tribunal de Contas português, tem apontado em sucessivos pareceres da Conta Geral do Estado que essas medidas de combate à fraude e evasão fiscais não se encontram devidamente quantificadas, não permitindo aferir o seu impacto na receita fiscal. A questão que eu lhe queria colocar é qual pode ser, ou qual deve ser o papel do Tribunal de Contas Europeu, naturalmente em articulação com os Tribunais de Contas Nacionais e com outros organismos europeus de combate à fraude fiscal, no sentido de aprofundar este combate contra a fraude e evasão fiscais, que faz perder todos os anos aos Estados-membros da União Europeia e, em particular, a Portugal, uma verba que não está quantificada, que não é possível quantificar, aferir exatamente, mas que serão, com certeza, no caso do nosso país, largos milhares de milhões de euros anuais. E era esta a questão que lhe colocava. Que papel é que o Tribunal de Contas Europeu pode ter no sentido de aprofundar este combate que é tão necessário para que o país possa ter uma tributação, uma política fiscal mais justa e mais adequada às nossas necessidades? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Tem a palavra o Sr. Candidato Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, pelas perguntas e considerações que atendeu formular. Pela pergunta em concreto, eu referi, das inúmeras competências que o Tribunal de Contas Europeu tem, eu referi, efetivamente, porque acho que é muito importante, o contributo da ação do Tribunal de Contas Europeu no que diz respeito ao combate à fraude e a outros comportamentos violadores dos interesses financeiros da União Europeia. As questões relacionadas com o combate à fraude, e devo dizer que sou particularmente sensível a essa questão, porque ao longo da minha carreira profissional não só desempenhei funções durante bastante tempo em domínios da justiça criminal, como também uma das preocupações que eu tive sempre no exercício de funções públicas e no próprio pensamento que fui desenvolvendo e inclusivamente em artigos e publicações que fui escrevendo, questões relacionadas com a ética do serviço público e os valores que devem imperar no exercício de funções públicas. As questões da fraude na União Europeia não dizem respeito às questões da receita, dizem respeito sobretudo à questão da despesa, não é? O que desloca um pouco do domínio em que o Sr. Deputado, a certa altura, quis colocar a questão ao falar nos assuntos fiscais. É sobretudo ao nível da despesa que as questões se colocam e o Tribunal de Contas Europeu, penso eu, que tem vindo a estar bastante atento a indícios da existência de fraudes ou de outros comportamentos ilícitos violadores dos interesses financeiros comunitários da União Europeia.
tem estado atento. E estou-me a lembrar, salvo erro, que no relatório de atividades de 2015, relativamente ao ano 2014, feito em 2015 relativamente ao ano 2014, estou-me a lembrar, porque isso era um aspecto bastante destacado nesse relatório do Tribunal de Contas Europeu, que o Tribunal de Contas Europeu, nas suas ações de auditoria durante o ano, tinha identificado 27 situações de indícios de fraude. E ao ter detectado esses indícios de fraude, o que é que compete ao Tribunal de Contas Europeu fazer? Porque é bom também, neste domínio, distinguir o papel das instituições. O que compete ao Tribunal de Contas fazer, ao Tribunal de Contas Europeu, é recolher toda a documentação, toda a prova documental e testemunhal que achou, considerou relevante e indiciadora da prática de fraudes, e remeter isso ao organismo de luta antifraude, ou ao OLAF, que é um organismo criado pela União Europeia, especificamente com essa vocação do combate à fraude. E penso que é esse o papel que o Tribunal de Contas Europeu deve fazer, tal como é o papel do Tribunal de Contas de Portugal no que diz respeito quando há indícios da prática de ilícitos criminais, o comunicação ao Ministério Público. Portanto, depois competindo aos órgãos de polícia criminal, desenvolver a sua ação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. João Figueiredo. Acabamos a sua audição nesta comissão. Agradecemos muito a sua disponibilidade para responder a todas as perguntas dos senhores deputados dos 5 grupos parlamentares com assento na CAI e também na COFMA. Agradeço a sua disponibilidade mais uma vez e a clareza das respostas e desejo-lhe, em nome da comissão, de ambas as comissões, as maiores felicidades. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Doutora Helena Abreu Lopes, pela disponibilidade para estar presente nesta audição conjunta da Comissão dos Assuntos Europeus e da COFMA, Comissão dos Orçamentos e Modernização Administrativa, cuja Sra. Vice-Presidente Cília Meireles está presente. Tem agora a palavra para a intervenção inicial. Depois os senhores deputados farão uma ronda de perguntas que terá a resposta da senhora doutora individualizada também. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom dia, senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, senhora Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, senhoras e senhores deputados. Devo começar por referir que me sinto, obviamente, muito prestigiada pelo facto de fazer parte desta shortlist para o preenchimento do lugar de membro do Tribunal de Contas Europeu. juntamente com duas outras pessoas também bastante qualificadas para o preenchimento do lugar, pelo que me foi dado perceber, e pela oportunidade, obviamente, de apresentar e defender a minha candidatura perante Vossas Excelências, representantes dos cidadãos e, se me permitem, importantes interlocutores da instituição a que atualmente pertenço e a que sempre pertenci, o Tribunal de Contas Português. Tive a ocasião de, em vários países, trabalhar com instituições superiores de controle financeiro e apoiar o reforço da relação dessas instituições com os respectivos parlamentos nacionais e, portanto, é para mim um grande orgulho poder estar aqui, de facto, no Parlamento, na qualidade de juíza conselheira do Tribunal de Contas. Penso que não se justifica fazer uma incursão descritiva pelo meu currículo. Penso que a nota curricular foi distribuída aos senhores deputados. E, portanto, faria algumas considerações, sobretudo dirigidas, digamos, a apreciar porque é que considero que estou em condições de desempenhar o cargo de membro do Tribunal de Contas Europeu. Esta candidatura é uma candidatura a um cargo bastante prestigiado, de uma instituição superior de controle financeiro externo e independente, e para o qual o tratado exige um bom currículo de auditoria pública externa e características de inquestionável independência. Eu centrar-me-ia nestas duas características necessárias para o desempenho do cargo para referir como acho que as preencho. Se tiveram cuidado de olhar pelo menos rapidamente para a nota curricular que foi distribuída, verão que fiz toda a minha carreira no Tribunal de Contas Português. No Tribunal de Contas Português tive a oportunidade de percorrer profissionalmente todas as fases do processo de controle financeiro público externo, quer como auditora, quer como líder de equipas de fiscalização, quer como responsável por trabalhos de supervisão e revisão desses trabalhos feitos por outros quando já estava nessa fase profissional, quer definindo estratégias de controle em função de riscos avaliados, quer definindo estratégias de capacitação para fazer face às prioridades de controle do Tribunal e de apoiando também outras instituições superiores de controle financeiro de outros países a fazer o mesmo. E, inclusivamente, passei também por uma fase muito importante em termos de controle de qualidade de auditoria, que é a revisão externa do trabalho de auditoria. Participei em equipas de revisão externa da conformidade de instituições e processos de auditoria, na perspectiva de saber se essas instituições e esses processos eram conformes com os estándares profissionais aplicáveis. Nomeadamente, fiz parte de uma equipa de revisão, de uma equipa internacional de revisão aos processos, estruturas e produtos do próprio Tribunal de Contas Europeu, que trabalhou durante um ano para avaliar todas as atividades desse Tribunal e produzir recomendações de melhoria que foram tidas em conta nos processos de reforma que atualmente estão ainda a ser desenvolvidos no Tribunal de Contas Europeu. Sou há alguns anos juíza conselheira do Tribunal de Contas Português e, portanto, presentemente sou relatora de processos de controle e auditoria e tenho poderes de decisão final sobre esses processos e de jurisdição financeira. Portanto, quero com isto referir que conheço o processo de auditoria pública a desenvolver no Tribunal de Contas Europeu em todas as suas fases e, diria, em todos os seus meandros e detalhes. Por outro lado, aquilo que fiz no Tribunal de Contas português pode parecer um pouco afunilado, mas tive a preocupação de, ao longo da minha carreira, não me deixar, digamos assim, afunilar e, portanto, de desenvolver também outro tipo de tarefas, o que fiz em funções de gestão no próprio Tribunal, portanto fui subdiretor-geral do Tribunal de Contas durante uma década, e nessa qualidade desenvolvi funções de gestão estratégica, administrativa e também de gestão financeira, já que era o membro substituto do Presidente do Conselho Administrativo do Tribunal de Contas no Conselho Administrativo. Nessa perspectiva fui responsável financeira, também estava sujeita à quitação e, portanto, fui também auditada nessa qualidade, quer pela área competente, quer por empresas de auditoria externas. Procurei também desenvolver a minha capacidade e o meu interesse e, digamos assim, os meus horizontes através de uma forte atividade internacional relacionada com a auditoria pública externa e também de alguma atividade ligada com a academia e atividades de formação. Fui, aliás, responsável pela formação no Tribunal e pela formação em vários organismos de cooperação de que o Tribunal fazia parte, nomeadamente fui responsável pelo Centro de Estudos e Formação dos Tribunais de Contas de Língua Portuguesa. E, portanto, penso com isto referir que a experiência profissional que tenho corresponde, de facto, ao primeiro dos requisitos referidos no Tratado. O segundo requisito, que é o da independência, penso também que aquilo que tenho feito e a forma como tenho feito corresponde àquilo que é exigido. O que posso assegurar é que nunca trabalhei sem independência. Eu diria até que foi a questão da independência que sempre me prendeu ao Tribunal de Contas. Tive várias oportunidades de desenvolver cargos noutros serviços da administração e também internacionalmente, mas, digamos, eu diria que sou uma apaixonada do Tribunal e do controle financeiro externo e muito por causa da independência com que exercemos as nossas funções. Esta independência é, sobretudo, importante nas funções que atualmente desenvolvo como juiz, e penso que nunca foi questionada por ninguém, embora tenha sido testada em alguns casos concretos. Para além disso, tenho uma outra vertente que me orgulho muito, é que refleti também muito sobre as questões éticas associadas ao controle financeiro público, que incorporam como, digamos assim, o seu valor primeiro o aspecto que mais preocupações deve colocar às instituições superiores de controle, a questão da independência. Não há trabalho de auditoria se esse trabalho não for e não parecer independente e se as pessoas que o desenvolvem não forem ou não parecerem independentes. Como sabem, não basta ser, é preciso parecer, mas também não basta parecer, é preciso ser. Estas questões, como disse, têm-me ocupado ao longo dos anos em termos de reflexão e orientação e neste aspecto posso salientar o facto de ter presidido a um grupo de trabalho no quadro do próprio Tribunal de Contas Português para o reforço da componente ética na nossa instituição, o facto de presidir desde 2011 e ainda atualmente a uma task force europeia sobre auditoria e ética, cujo trabalho é muito interessante e se desenvolve em duas vertentes, a vertente da gestão ética dentro das instituições superiores de auditoria pública E a forma, essa é também uma vertente muito interessante, a forma como essas instituições podem incorporar nos seus trabalhos de auditoria um controle à gestão ética das próprias entidades públicas e também um trabalho em que recentemente estive envolvida de forma muito ativa, que é a revisão do standard ético da INTOSAI. Provavelmente o meu colega já vos terá falado desta organização, a Organização Mundial dos Tribunais de Contas e Instituições Congéneres, que produz normas de auditoria internacionais, de auditoria pública, e que, nomeadamente, reviu recentemente o seu standard ético, que tem bastantes alterações influenciadas pelo trabalho desenvolvido na Task Force que referi e que vai ser aprovado no final deste ano no Congresso. O CERN, e portanto penso que em termos do segundo requisito também não haverá dúvidas de que, pelo menos da minha parte, de que eu preencho. O CERN dos trabalhos de auditoria do Tribunal de Contas Europeu é o orçamento da União Europeia e as políticas que ele suporta. E nessa medida posso também dizer que conheço razoavelmente bem esse universo. Para além de o meu mandato como juiz incluir o controle nacional dos fundos comunitários, que, como sabem, é gerido em gestão partilhada nos Estados-membros em cerca de 80% dos programas, do montante dos programas, há vários anos, portanto, para além disso já constituir parte do meu trabalho, há vários anos que iniciei atividades de coordenação com o Tribunal de Contas Europeu, com outras instituições superiores de controle da União Europeia e com o próprio sistema de controle interno nacional dos fundos. Fui, entre outros aspectos, designada perita nacional para a redefinição do sistema integrado do controle dos fundos europeus e também coautora de um livro sobre finanças públicas na União Europeia. E tenho, sobretudo, trabalhado no âmbito do Comitê de Contacto das Instituições Superiores de Controle da União Europeia, na coordenação dos controlos e no aprofundamento das matérias-chave para o controle financeiro europeu. Apoiei, aliás, algumas instituições superiores de controle de países que aderiram à União Europeia em 2004 no processo de preparação dessas instituições para a adesão. Um outro aspecto que poderei referir é que a União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu enfrentam atualmente significativos desafios que conhecemos, nomeadamente para reforçar o controle de resultados relativamente ao controle de regularidade e para responder eficazmente a questões emergentes, como a crise dos refugiados e, mais recentemente, a recente decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. O Tribunal de Contas Europeu encontra-se numa fase de profunda reforma da sua organização e processos e do seu processo de planeamento que, a meu ver, favorece a sua capacidade de resposta a estas circunstâncias. Penso que me poderei integrar bem nesse processo por conhecer bem os desafios, a instituição e as suas características e processos e ter experiência em processos de avaliação e de definição estratégica. Como já referi, é aqui relevante o ter participado na equipa que fez a revisão do próprio Tribunal de Contas Europeu. Posso ainda acrescentar que penso que a minha especialização em controlo da contratação pública em contexto europeu poderá ser bastante útil ao Tribunal de Contas Europeu, já que é uma área em que os erros na execução do orçamento europeu são frequentes. Para além de ser essa a minha atual área de controlo no Tribunal de Contas Português, desenvolvi um trabalho de harmonização metodológica neste domínio com outros colegas da União Europeia e estou atualmente envolvida no aprofundamento desse trabalho ao nível da própria INTOSAI. Para não vos tomar mais tempo, gostaria de terminar com a vertente metodológica. O trabalho da auditoria pública só é válido se for competente, profissional e objetivo, baseado nos estándares internacionais de auditoria pública, as ISAIs, e posso dizer que tenho trabalhado com estas normas internacionais de auditoria pública, tanto no Tribunal de Contas Português como internacionalmente, em trabalhos de apoio a outras instituições superiores de controle, em atividades de formação e no âmbito de comitês internacionais, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho para as Normas Profissionais da EUROSAI. Posso, pois, oferecer um conhecimento das normas e metodologias de auditoria financeira, de regularidade ou de desempenho e mesmo das normas aplicáveis a áreas específicas como a auditoria ambiental, a auditoria informática, a auditoria de contratos públicos ou de processos de gestão ética. O Tribunal de Contas Europeu está também numa fase de adaptar os seus procedimentos de controle de qualidade área em que igualmente presidia um grupo de trabalho no Tribunal de Contas Português e, portanto, que conheço bem. São os aspectos que eu salientaria, não sei se excedi o meu tempo, peço desculpa, se for esse o caso, e fico à disposição para quaisquer questões.
Muito obrigada, Sra. Candidata, Sra. Doutora Helena Abreu Lopes, pela clareza da apresentação do seu currículo e da sua experiência, da sua vasta experiência no Tribunal de Contas Português. Agora tem a palavra 5 grupos parlamentares, 3 minutos cada grupo parlamentar. Neste momento tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava também por saudar a Sra. Candidata, a Doutora Helena Abreu Lopes, em relação à extensa experiência nos vários domínios curricular. E começar por referir, aliás, referimos também já na audição anterior, a enorme responsabilidade deste cargo, da representação deste cargo no Tribunal de Contas Europeu, que tem sido cumprido com grande prestígio e elevação, pelo Dr. Vítor Caldeira, que é um dos portugueses com mais alta posição nas instituições europeias e que tem tido um papel absolutamente central no reforço do papel do Tribunal de Contas Europeu e no apoio à Comissão, ao Parlamento e à articulação com os Parlamentos Nacionais. Havia uma questão que gostaria de introduzir nesta discussão, que é o papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter, e gostaria de ouvir também a opinião da Sra. Doutora Helena Abreu Lopes sobre esta matéria, o papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter no reforço, no aumento da transparência, do rigor, na simplificação das regras que a Comissão Europeia tem vindo a aplicar junto dos Estados-membros. Refiro-me em concreto a um trabalho de grande relevância e qualidade que o Tribunal de Contas Europeu desenvolveu relativamente ao procedimento de déficits excessivos e que foi publicado em abril. Há outros em relação aos programas de ajustamento, que também foi aqui apresentado nesta Câmara, onde o Tribunal, junto da Comissão, junto do Parlamento, tem vindo a sinalizar propostas de melhoria dos procedimentos, de modo a que eles possam ser mais robustos. A questão que está em cima da mesa não é a necessidade de não aplicar estas regras. As regras têm que ser aplicadas com transparência, de uma forma simples. Mas, por exemplo, as questões que têm sido suscitadas relativamente à possibilidade de haver sanções a Portugal, são questões que não fazem qualquer sentido, dado o histórico, dado os resultados que o nosso país conseguiu alcançar nos últimos anos. Portugal foi o país da União Europeia com a maior redução do déficit primário estrutural. Portugal teve realmente um déficit expurgado de efeitos singulares, portanto, de efeitos on-off, em 2015 de 3%, e nesse sentido não há qualquer razão, nem técnica, nem política, que justifique a aplicação destas sanções. E, portanto, é muito importante, e é isso que gostaria também de ouvir a sua perspectiva, o papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter e pode continuar a ter no futuro próximo, no sentido de apoiar as instituições europeias na simplificação destas regras, regras estas que devem conferir maior confiança aos próprios Estados-membros. Portanto, estas regras devem ser elementos para reforçar a confiança num momento de maior turbulência económica, também motivada por efeitos, como é o caso do Brexit, que requerem realmente uma ação mais enfática no sentido de poder simplificar e aumentar a previsibilidade destas regras.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem agora a palavra a Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão muito, muito pertinente que coloca, e é pertinente em muitas vertentes. Eu começaria por dizer que o Tribunal de Contas Europeu tem um papel crescente no âmbito da governação da União Europeia e, como muito bem disse, eu também gostaria de sublinhar, a liderança do Dr. Vítor Caldeira tem sido uma liderança muito importante, eu diria que chave tem sido essa liderança que tem permitido, de facto, ao Tribunal navegar com muita firmeza e com muito profissionalismo nas águas turbulentas que a União Europeia tem passado, onde inclusivamente se tem questionado o papel do próprio Tribunal de Contas Europeu, o próprio modelo de auditoria pública na União Europeia, digamos, a própria composição, a própria estrutura, as próprias funções. Conheço bem essas discussões, conheço bem as recomendações do Parlamento Europeu nessa matéria, as posições dos vários grupos de países, e eu diria que é de facto de louvar a capacidade que o Presidente Vítor Caldeira tem tido de gerir todo esse processo. É, aliás, não apenas o português que ocupa neste momento um cargo de facto muito prestigiado, mas um português que conseguiu ser eleito Presidente do Tribunal de Contas mais vezes, portanto ele fez 3 mandatos, e penso que não há nenhum outro Presidente que através de uma eleição tenha feito tantos mandatos. Devo aliás dizer que estava presente numa reunião onde estava praticamente todo o staff do Tribunal de Contas Europeu quando foi anunciada a nomeação dele para Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, e posso testemunhar que os colegas do Tribunal de Contas Europeu ficaram absolutamente desolados, e não eram portugueses, eram de várias nacionalidades, porque dizem que nenhum outro membro, mesmo eleito, será capaz de liderar da mesma forma os profundos processos de reforma que o Dr. Vítor Caldeira tem liderado. Feito este parênteses, diria que essa evolução do Tribunal de Contas Europeu fez-se numa primeira fase para conseguir responder à exigência da emissão de declaração de fiabilidade, que implicou um processo muito complicado do ponto de vista metodológico e organizativo dentro do Tribunal, tem conduzido a que a declaração de fiabilidade tenha, pelo menos na parte das despesas, uma incapacidade, digamos assim, de confirmação da legalidade e regularidade das operações subjacentes à execução do orçamento financeiro. E isso foi um processo muito difícil, mas já há algum tempo que se exige ao Tribunal de Contas Europeu que faça outro tipo de trabalho e que faça um reforço da sua componente de auditoria do desempenho e de auditoria dos resultados, para que de facto os cidadãos da União Europeia possam, digamos, ver a sua confiança reforçada através da evidenciação dos benefícios que a gestão das finanças europeias e as políticas da União Europeia podem trazer para a sua vida do dia-a-dia. Esse reforço da componente da avaliação do desempenho, que tem a ver com também a capacidade do próprio Tribunal para responder a essa exigência, a par da manutenção do bastante intenso trabalho necessário para fazer a declaração de fiabilidade, ou a opinião da auditoria que dá origem à declaração de fiabilidade, tem a ver sobretudo com os timings em que esses relatórios são produzidos, que têm que ser encurtados, e com as matérias em que incidem. E aí chego à questão que colocou. As matérias são crescentemente matérias de natureza muito sensível do ponto de vista político, como é óbvio. São matérias que têm a ver com a governação económica e financeira da União Europeia. O Tribunal de Contas Europeu não só deve, como tem sido, de certa maneira, estimulado a fazê-lo pelo próprio Parlamento Europeu, que lhe tem pedido que tenha um papel crescente nessa matéria e, portanto, não pode, de forma alguma, fugir desse trabalho, sendo que a própria estratégia de programação de uma instituição de auditoria apontaria sempre nesse sentido. Quanto à questão da abordagem e do conteúdo, o que eu gostaria de referir é que um auditor público e um juiz financeiro têm que fazer o seu trabalho sempre de forma profissional e objetiva. E quando faz auditoria de gestão, tem que ter um cuidado supremo, que é o de não passar a linha vermelha que existe entre a apreciação da economia, da eficiência, da eficácia, da utilidade social das políticas que está a auditar, e não, digamos assim, apreciar aquilo que são as decisões políticas fundamentais tomadas pelos órgãos que estão envolvidos nesse processo de apreciação. No entanto, como é que ele faz isso? Faz isso obedecendo a normas profissionais da auditoria e a critérios estritamente técnicos e objetivos. E, portanto, é isso que o tem que guiar e é isso que vai favorecer a confiança que os cidadãos podem ter no seu trabalho e nas suas conclusões. Onde é que o juiz financeiro encontra e o auditor público encontram, digamos assim, o critério que vão utilizar? Normalmente encontram esse critério nas normas que estão definidas e que são definidas, as mais das vezes, pelo legislador. E, portanto, não compete ao auditor público definir as normas, nem criticar as normas, mas estão só a ferir do seu cumprimento. E, portanto, num caso como este, o problema poderá estar em que o político legislador transporta para os textos legislativos e até para os textos técnicos critérios que, porventura, queria que permanecessem essencialmente na esfera da decisão política. No entanto, por essa via, transforma-os em critérios de auditoria, em critérios de conformidade e, portanto, o trabalho desenvolvido pelo auditor não poderá deixar de lhes obedecer. Esta é a resposta que lhe posso dar como juiz financeiro. Obviamente, como cidadã de Portugal, poderia ter uma opinião diferente, mas não me compete, como juiz financeiro, deixar-me influenciar por ela. Por outro lado, também existem normas éticas nas instituições superiores de controle que garantem que isso não acontece.
Muito obrigada pela resposta, Sra. Doutora Helena Abreu Lopes. Tem agora, pelo Partido Socialista, Grupo Parlamentar, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Doutora Helena Abreu Lopes e agradeço a sua exposição, as indicações que aqui nos traz sobre a perspectiva que tem do seu trabalho. Eu já fiz considerações de ordem geral na primeira audição, designadamente em relação à exigência com que todos estamos confrontados, nós parlamentares, o Governo, mas também os candidatos, no sentido de estar à altura da substituição do Dr. Vítor Caldeira, pela marca que ele deixa no Tribunal de Contas. Também já fiz referências à importância desta audição e à importância do Tribunal de Contas, pelo que me cingirei, procurando não ultrapassar desta vez os 3 minutos, a apreciação do seu percurso profissional e do seu currículo. Em relação a isso, a primeira consideração que se deve fazer, óbvia, que aliás é reforçada pela sua exposição, é a de que a sua carreira profissional habilitam integralmente para o exercício destas funções, se vier a ser escolhida para esse exercício. Fez toda a sua carreira no Tribunal de Contas Português, mesmo antes de ser juíza conselheira nesse mesmo tribunal, teve uma carreira técnica. Enquanto juíza tem também cumprido essas funções com brilhantismo, pelo que seguramente Portugal ficará, se vier a ocorrer, bem representado no Tribunal de Contas. Em relação às questões que lhe poderia aqui colocar, poderiam ser de ordem mais vasta, como é óbvio, mas tendo de extingir um determinado setor, iria, para ser justo, fazer a mesma questão, ou colocar a mesma questão que já coloquei ao candidato que aqui esteve connosco anteriormente, e que tem a ver com a interseção entre o direito e a política, colocando, aliás, a questão tal como foi colocada também por esse mesmo candidato. Interseção entre direito e política. Nós somos políticos e preocupa-nos que aquilo que é o espaço da política seja ocupado pela burocracia e pela má administração. É óbvio que entendemos que o Tribunal de Contas é um órgão que não é um órgão político, é um órgão judicial e por isso tem funções técnico-jurídicas, mas também entendemos que é um órgão designado com a colaboração ou participação de órgãos políticos, designadamente a Assembleia da República, e a participação decisiva do Governo. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu não pode deixar de ter também alguma perspectiva política e de olhar à sua volta e de ver aquilo que pode fazer para que a Europa não tenha uma imagem excessivamente burocrata, excessivamente opaca, excessivamente preocupada com tecnalidades e pouco preocupada com aquilo que é o sentido dos cidadãos. Por isso a minha pergunta muito genérica, como pode ver, não pode deixar de ser genérica, é qual é que é a sua perspectiva em relação ao papel do Tribunal de Contas de aproximar a Europa aos cidadãos, de tornar a Europa mais transparente, mais aberta e mais sensível às coisas da política e menos presa às coisas da técnica, sobretudo a técnica jurídica. Muito obrigado, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora para resposta a palavra a Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes.
Muito obrigada. Eu penso que, no fundo, a questão está um pouco relacionada também com a questão anterior. Mas, digamos, quaisquer funções que sejam exercidas numa instituição superior de controle financeiro, como é o Tribunal de Contas Europeu, têm que ser balizadas pelo seu mandato. O seu mandato é de apreciar a regularidade e a legalidade da execução financeira e a boa gestão financeira que é feita dos recursos europeus colocados à disposição da União Europeia. E, portanto, digamos, obviamente que o Tribunal de Contas aprecia questões de natureza política, é sensível a questões de natureza política e, digamos, os seus membros não serão imunes a essas questões, nem deixarão de ter em consideração a necessidade, como referiu, de aproximar a Europa dos cidadãos e de reforçar a transparência. No entanto, têm que olhar para esses fenómenos, não devem fugir a eles, têm de os enfrentar, mas devem olhar para esses fenómenos de acordo com aquele aspecto que referi, com integral profissionalismo e objetividade. Digamos assim, a atividade de auditoria de desempenho é talvez aquela onde é realmente possível, digamos, ter uma ação mais determinante para esta aproximação e para o reforço, digamos assim, da importância dos benefícios que a Europa pode ter para os seus cidadãos. Através dessa auditoria de desempenho, um Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas Europeu, pode fazer bastantes coisas que podem, de facto, ter esse efeito e essa, digamos assim, agir nessa área de interação. Pode e deve, sobretudo em fases como a que atualmente atravessamos, por exemplo, chamar a atenção para os riscos que decorrem dos processos que estão a decorrer, das decisões que podem ser tomadas. Esse é um papel para um auditor público, chamar a atenção para os riscos e as consequências de determinadas decisões. Pode também, digamos, avaliar de que forma é que os processos são ajustados à realização dos objetivos políticos. Quando uma organização tem objetivos políticos muito bem definidos, todos os processos que são instituídos para execução desses objetivos e dessas estratégias têm que estar alinhados com elas. E, portanto, é um papel para um auditor público dizer e avaliar e ajuizar e, eventualmente, fazê-lo até de forma preventiva, de maneira a que isso possa ter consequências para o ajustamento desses processos a esses objetivos. E tanto quanto conheço o papel do Tribunal de Contas Europeu e concordo, e caso fosse escolhida para lá desenvolver funções, ativamente promoveria que continuasse nessa senda, o Tribunal de Contas Europeu tem um mandato e faz um conjunto de pareceres
relacionados com a simplificação das regras, com a orientação dos instrumentos financeiros para a realização das estratégias, a forma como eles podem ser melhor comunicados. Portanto, são tudo aspectos em que eu penso que um órgão de auditoria pública, como o Tribunal de Contas Europeu, podem, de facto, aproximar o direito, eu não diria apenas o direito e a gestão para a realização dos objetivos políticos e evidenciar aos cidadãos os benefícios que daí podem resultar para eles.
Obrigada, Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes. Agora tem a palavra, pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a presença da Doutora Helena Abreu Lopes e agradeço a exposição inicial que fez. Isto, mais do que ser considerações sobre a sua experiência profissional ou a formação, o seu currículo, são suficientes, mais que suficientes e adequados para o cargo, interessa termos aqui a sua opinião sobre a sua determinação, digamos assim, com que vai encontrar os problemas com que poderá se defrontar e como vê o papel do Tribunal de Contas face a esses mesmos problemas. Uma questão que paira é a ameaça das sanções, como já aqui foi referido. Não quero que faça uma apreciação sobre a pertinência dessas sanções em função do maior ou menor grau de cumprimento que foi conseguido pelo nosso país, mas esta ameaça de tratamento diferente, enquanto vemos responsáveis europeus afirmarem que a França é a França e, portanto, parece que tem tratamento de exceção, Portugal e Espanha já não beneficiarão desse mesmo tipo de tratamento. Outros países, como por exemplo também a Alemanha, não pelas mesmas regras, mas também violam sistematicamente regras dos tratados e não se vê a Comissão a aplicar sanções. Este tratamento discricionário já foi referido pelo Tribunal de Contas, concretamente no relatório que foi publicado em janeiro deste ano sobre a aplicação do programa da Troika a um conjunto de países, em que se referia uma atuação insuficiente, tratamento desigual entre países, com controle de qualidade limitado e previsões efetuadas com suporte a instrumentos também de qualidade duvidosa. Esse relatório concluía que era necessário à Comissão Europeia retirar as lições da sua atuação e corrigir. Perguntava-lhe se acha que isso está a ser feito, se a Comissão está a retirar os ensinamentos dos erros cometidos no passado ou se, pelo contrário, persiste no erro. Este cenário de as regras serem ponderadas em função do peso de cada país membro, seja o peso demográfico, ou político ou económico, no mínimo, presumo que cria desafios à atuação do Tribunal de Contas. Portanto, como é que encara essa situação? Como é que o Tribunal de Contas se deve atuar? Qual é o contributo que poderá levar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Tem agora a palavra a Sra. Candidata a Doutora Helena Abreu Lopes para a resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu diria que, como cidadã de Portugal, como há pouco referi, tenho a minha opinião, que provavelmente coincidirá com a opinião de todos os deputados aqui presentes. No entanto, o que me compete, de facto, responder é como juiz e como auditora pública. E o que posso dizer é que uma instituição de controle financeiro como o Tribunal de Contas Europeu terá que audite esse tipo de procedimentos, terá obviamente de estar atenta à forma harmonizada e coerente como os instrumentos são aplicados aos vários países, às várias situações. E deu realmente um bom exemplo, o relatório relativo à assistência financeira. No relatório relativo à assistência financeira, aos países em dificuldade, o Tribunal de Contas Europeu chamou precisamente a atenção para o tratamento diferenciado que foi utilizado para os vários casos em causa. E, portanto, se o Tribunal de Contas, e creio que assim acontecerá, continuar a acompanhar o procedimento de déficits excessivos, acredito que se constatar a aplicação diferenciada desses procedimentos, não deixará de incluir essa observação nos seus relatórios e nas suas intervenções. Para já, no relatório que foi produzido, penso que chamou apenas a atenção para a não aplicação pela Comissão de um conjunto de orientações que ela própria tinha produzido. Mas, e não fez, digamos assim, uma análise comparada da forma como o procedimento tem sido, digamos assim, aplicado, ou pelo menos não encontrou, eu não conheço, digamos assim, o trabalho da auditoria em concreto, encontrou diferenças significativas, mas se as encontrar, pois não lhe restará outra posição, e a minha posição será sempre também nesse sentido, de evidenciar aquilo que são as conclusões resultantes das observações factuais encontradas.
Muito obrigada, Sra. Candidata Dra. Helena Abreu Lopes. Agora tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também, aproveito para saudar a Sra. Dra. Helena Abreu Lopes pela clareza da sua exposição e referindo-se em particular àquilo que ao longo da sua carreira profissional tem vindo a somar, de modo a poder, com certeza, apresentar-se como alguém que poderá ser designada e representar e ser designada para este órgão tão importante. E era neste âmbito que lhe fazia a pergunta, ou duas perguntas. Uma tem a ver com a importância que, de facto, cada vez mais vemos os cidadãos reclamarem, não só das instâncias nacionais, mas também das instâncias europeias, e reclamarem transparência, rigor, confiança ao nível da aplicação dos fundos europeus e de exigir em particular que haja um valor acrescentado em termos de ganhos para as instâncias e para os próprios cidadãos. E o que lhe perguntava era, em seu entender, de que modo, que critérios é que devem estar subjacentes a esta ponderação de valor acrescentado europeu e se, em seu entender, deve haver aqui alguma reequação. Por outro lado, gostaria de me referir à taxa de erro que, de acordo com o relatório anual do próprio Tribunal de Contas Europeu, nomeadamente ao nível do orçamento do domínio da coesão, tem ainda uma dimensão muito expressiva, da ordem dos 4%, o que equivale a cerca de 7 mil milhões de euros. E gostaria de saber, no seu entender, o que é que poderia ser feito a este nível para tentar combater esta taxa de erro, de fuga, de desacerto ao nível da aplicação dos fundos europeus. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Filipe Anacoreta. Tem a palavra para resposta à Sra. Candidata Dra. Helena Lopes Abreu.
Muito obrigada. Eu referi-me já à importância da auditoria do desempenho para a contribuição de um reforço da transparência, da confiança e dos benefícios para os cidadãos e, portanto, esse é o instrumento adequado para percorrer esse caminho. Qual é o critério que deve ser utilizado para definir o que é o valor acrescentado europeu? Isso é uma matéria, como sabem, que é discutida, existem muitas definições possíveis, não está definido pela própria União Europeia, mas, digamos, utilizando os conceitos próprios da avaliação de performance, eu diria que hoje, digamos, o valor acrescentado traduz-se por saber se com o mesmo dispêndio nós poderíamos ter obtido mais valor. Portanto, é uma apreciação de value for money que se destina sobretudo a, digamos, fazer apreciações e avaliações por força dessas apreciações sobre se, digamos, os investimentos feitos, as políticas desenvolvidas, foram conduzidas e implementadas de forma eficiente, ou seja, com a maior eficácia possível para o volume de fundos despendidos, e se foram conduzidas de forma eficaz, ou seja, se atingiram os seus objetivos. E, portanto, isso implica um confronto entre aquilo que eram os objetivos definidos e aquilo que são os resultados. E nesta vertente, há que não ir apenas para uma avaliação daquilo que é o chamado output, o resultado imediato, mas é preciso ir para avaliações que tenham em conta o impacto dessas políticas e a sustentabilidade dessas políticas ou desses investimentos. Se estivermos a falar de um investimento concreto, importa não apenas saber se ele poderia ter sido desenvolvido de forma mais célere, de forma mais económica, com uma melhor relação custo-benefício, mas também saber quais os resultados que ele teve para os seus utilizadores, se efetivamente foi útil para os seus utilizadores, se efetivamente mudou a vida nas regiões onde foi feito e se é sustentável. Tanto quanto sei, existem vários investimentos e várias áreas das políticas onde o Tribunal de Contas do Europeu tem concluído que os investimentos feitos, os equipamentos construídos, não são sequer utilizados, não é? Isso corresponde, formalmente o output está lá, formalmente poderá ter sido feito com uma boa relação de economia de eficiência, mas em termos de utilização ele é um puro desperdício porque não é utilizado. Portanto, tem que ser um pouco à volta destes conceitos, destas avaliações, que estes aspectos têm de ser reforçados. Quanto à questão da taxa da taxa estimada, é uma taxa estimada de erro verificada nos procedimentos de despesa conduzidos no âmbito da União Europeia e, nomeadamente, na área que referiu, na área da coesão, que foi estimada pelo Tribunal de Contas Europeu no último relatório anual em cerca de 4,4%, e é uma taxa, digamos assim, estável relativamente a anos anteriores. Para começar, penso que está também familiarizado com a noção de que é uma taxa de erro, que não é necessariamente uma taxa de fraude. Portanto, estamos a falar de aspectos de desconformidade com os procedimentos instituídos e que não são necessariamente fraudes, mas em bastantes casos meras desconformidades. Este erro, tanto quanto sei, é sobretudo justificado, portanto, os fundamentos para estes erros estão sobretudo no incumprimento de regras de elegibilidade das despesas em função dos regulamentos dos vários instrumentos financeiros e em incumprimento de regras de contratação pública. São as duas principais causas para estes erros. Obviamente, a simplificação dos instrumentos e das regras tem um papel muito importante. É possível, e isso pode concluir-se isso pela comparação das taxas de erro nos vários instrumentos, conclui-se que há certos instrumentos cujas regras são mais propensas à prática dos erros do que outros, quando os reembolsos são sobretudo baseados em declarações dos beneficiários existe uma taxa maior de erro. Quando são baseados em direitos, ou como se pretende no futuro, quando sejam baseados em objetivos e resultados, as próprias regras levam a que a propensão para o erro seja menor. Para além disso, é obviamente muito importante que, ao nível da gestão partilhada e do controle feito em cada um dos Estados-membros, haja posturas das entidades de gestão e de controle que, de forma preventiva, evitem que as próprias despesas não elegíveis cheguem à Comissão EPEI para efeitos de reembolso e, portanto, também as regras de gestão e controle, se forem mais eficazes, podem prevenir ou fazer baixar esta taxa de erro.
Muito obrigada, Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes. Não está presente na sala o grupo parlamentar do PCP, por isso damos por concluída a audição da Sra. Doutora, agradecendo a disponibilidade para responder a todas as perguntas formuladas pelos senhores deputados e desejamos, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão do Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, as maiores felicidades. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos prosseguir a audição para o terceiro candidato indicado para o processo de designação do juiz do Tribunal de Contas Europeu, o Dr. Rui Morato. Todos os senhores deputados presentes já tiveram acesso atempado ao currículo do Sr. Dr. Rui Morato. Convido o Sr. Doutor, a quem dou as boas-vindas,
a fazer uma intervenção de no máximo 20 minutos. Depois, as respostas às perguntas dos grupos parlamentares será feita conjuntamente, ao contrário daquilo que foi o modelo adotado nos dois candidatos anteriores. Tem a palavra o Sr. Dr. Rui Morato, a quem dou as boas-vindas e felicito por esta indicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos, Srs. Deputados. É com muita honra e gosto que estou aqui. Eu julgo que não sabia bem o que esperavam de mim, julgo que em todo o caso não estavam à espera de uma grande intervenção biográfica, porque têm o meu CV todos à frente, portanto, eu às vezes digo, nasci no dia 12 de junho de 58 e talvez por isso me ocupei sempre, sou um técnico do Ministério das Finanças e sou funcionário da Inspeção-Geral de Finanças e digo isto embora lá não esteja fisicamente, só fisicamente desde 90, porque todas as funções que exerci foram exercidas, seja em requisição, seja em destacamento, pelo Ministério das Finanças, com uma exceção juridicamente imposta quando tive 5 anos no Tribunal de Contas Europeu no Luxemburgo, em que a partir de uma certa altura tive que pedir uma licença para continuar a acompanhar na altura o membro português do Tribunal de quem era adjunto. Portanto, fui assistente da Faculdade de Direito de Lisboa até fisicamente também ter estado cá, depois pedi suspensão de funções e estive, portanto, inicialmente no gabinete do Secretário-Geral dos Assuntos Europeus, Dr. Vítor Martins, com quem acompanhei a primeira presidência portuguesa. Lembro-me, na altura, de ter estado com ele no Luxemburgo, justamente na altura com o Presidente do Tribunal de Contas, e o único ponto da agenda do Presidente do Tribunal de Contas era que o Tribunal de Contas queria ser a instituição principal da União Europeia, como hoje é, na altura não era, como não era o BEI, e era o único ponto, quer dizer, não deu muito trabalho preparar aquele dossiê. Pronto, todos sabemos que isto era a aproximação a Maastricht e que em Maastricht decidiram-se muitas outras coisas diferentes e surpreendentes, como seja a célebre DAS, ou Declaração de Fiabilidade, que é uma coisa que os seus deputados com certeza estão satisfeitos que não existe em Portugal, e sobretudo o Ministro das Finanças, os sucessivos Ministros das Finanças estarão satisfeitos que não existe em Portugal, porque passariam metade do ano, talvez, a tentar obter uma quitação positiva do Parlamento. Foi uma figura que se criou e sob proposta surpreendente e inesperada dos ingleses e dos holandeses, o ELS, e portanto desde aí ficou. Quando eu cheguei ao Tribunal de Contas com o Dr. Sousa Ribeiro, estava precisamente a discutir-se a metodologia que seria seguida para emitir essa declaração de fiabilidade. Era um debate rico. Eu retenho um pouco para mim que foi repetida a opção à partida, talvez que tenha criado a seguir mais dificuldades, porque foi uma opção muito, muito estatística, muito através de extrapolações, muito mecânica, em vez de outras alternativas que assentavam mais numa análise de sistemas, que nós praticávamos também em Portugal e continuamos a praticar. O que é certo é que o Tribunal depois conseguiu também tirar algumas lições positivas disso, desde logo investindo numa identificação de tipologia de erros, e tem tido sempre a sua metodologia em constante evolução e até à última reforma que fez e que entrou em vigor agora no princípio de 2016. Portanto, desde 1 de janeiro de 2016 o Tribunal fez uma reforma e tem uma nova metodologia que está em aplicação. Eu estive, como disse, 5 anos no Tribunal e depois, no seguimento disso, fui para a representação permanente para a equipa de Economia e Finanças e aí, entre outras coisas, portanto, ocupei-me, como veio no currículo do Comitê Orçamental, representei Portugal no Comitê Orçamental, Grupo Recursos Próprios e Grupo Antifraude desde aí, e isso levava-me também, durante o primeiro trimestre de cada ano, a discutir em nome de Portugal a quitação a dar pelo Parlamento à Comissão até à quitação de 2013, ou seja, até ter saído da Repera em 2014. Pronto, julgo que posso ficar por aqui porque tenho tudo por escrito e detalhadamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Morato. Tem agora a palavra os senhores deputados, o primeiro dos quais é do Grupo Parlamentar do PSD, deputado Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de saudar a experiência profissional do Dr. Rui Morato, relevante, também na Inspeção-Geral de Finanças, que, aliás, que é uma das entidades, é a entidade que a nível europeu tem tido maior prestígio e que tem um contrato de confiança, precisamente, na fiscalização da aplicação dos fundos europeus. E, portanto, eu julgo que isso é também um aspecto que é de saudar, que é de valorizar. Nós temos uma Inspeção-Geral de Finanças bem dotada, muito competente e, principalmente, que é a única entre todos os Estados-membros que realmente tem este estatuto e, portanto, é também relevante a experiência do Sr. Doutor na Inspeção-Geral em todas estas matérias, para além das outras. A segunda questão, a questão que lhe gostaria de colocar, vem na mesma linha daquilo que temos vindo a discutir nas pessoas, nos outros dois candidatos que tivemos aqui, tem a ver com o facto do Tribunal de Contas Europeu ter um papel, um mandato essencial junto às instituições europeias em matérias muitíssimo relevantes. Há alguns relatórios do Tribunal de Contas Europeu relativamente a matérias, como é o caso do procedimento de déficits excessivos. Estamos a falar de um relatório de maio, onde realmente traz maior transparência e sinaliza à Comissão e ao Parlamento simplificações e melhorias que devem ser implementadas. Porquê é que este tema é tão relevante na agenda e na atualidade em Portugal? Pelo facto, primeiro, de Portugal, apesar de ter sido o Estado-membro com a maior redução do déficit estrutural, e segundo, apesar de ter tido um déficit expurgado de efeitos one-off de 3% em 2015, está a ser hoje alvo de uma possibilidade eventual de ser sancionado, isto é, de sofrer sanções que, de um ponto de vista estritamente técnico, não fazem qualquer tipo de sentido, dado não só a evolução muito significativa e muito acima daquilo que os outros Estados-membros conseguiram alcançar, mas principalmente porque Portugal, em 2015, cumpriu as metas objetivas, o que evidencia e o que torna absolutamente flagrante o facto de haver uma necessidade de poder o Tribunal de Contas Europeu apoiar a Comissão Europeia, apoiar o Parlamento Europeu e todas as instituições europeias na melhoria, na simplificação e no aumento da previsibilidade da aplicação destas regras. Regras que são elas muito importantes para conferir exigência, para conferir maior confiança, e nós concordamos com este tipo de aplicação de instrumentos para poder apoiar precisamente a sustentabilidade das finanças públicas, mas estas regras devem ser utilizadas a favor de uma maior confiança e de poder, de alguma forma, ter em conta todos estes aspectos que são relevantes. Portanto, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Doutor em relação a estas matérias e salientar, que não cheguei a salientar no início desta intervenção, a elevada responsabilidade deste cargo, ainda para mais que foi desempenhado pelo Dr. Vítor Caldeira, que marcou realmente e foi dos portugueses a nível mundial e ao nível das instituições europeias que maior destaque teve na sua ação nos mandatos que tem tido como Presidente do Tribunal de Contas Europeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Reitero aqui os cumprimentos endereçados aos candidatos e agora particularmente ao Dr. Rui Morato e agradeço a sua participação neste exercício, que é um exercício também democrático e de escrutínio democrático das nomeações que o Governo faz para as instituições, para os órgãos europeus. Nós fazemos aqui, no essencial, uma apreciação curricular, embora também verifiquemos de que forma os candidatos reagem a algumas questões que lançamos. Em relação à apreciação curricular, aquilo que podemos dizer é que
todos os candidatos que hoje aqui se apresentam têm currículos que nos parecem adequados para o exercício da função que está em causa. No caso particular do Dr. Rui Morato, verificamos que tem experiência e conhecimento, não apenas ao nível do funcionamento dos tribunais de contas, das auditorias financeiras, mas também ao nível do funcionamento da Europa. Os dois candidatos anteriores tinham talvez maior densidade na experiência Tribunal de Contas, uma vez que ambos são juízes conselheiros do Tribunal Português, num dos casos também alguma experiência internacional. No caso do Sr. Dr. Rui Morato, verificamos que a sua experiência, o seu trajeto profissional, tem uma componente forte na área internacional. Parece-nos, portanto, que também de grande relevo, e creio que o Governo terá dificuldade em escolher entre os três qual aquele que melhor desempenhará, porque me parece que todos vós têm condições para isso. Em relação às questões propriamente ditas, eu vou aqui repetir uma questão que já coloquei, os meus colegas já ouviram, e portanto peço desculpa por ser maçador para eles, mas eu estou, como político que sou, estou preocupado sobretudo com a questão da imagem que a União Europeia tem nesta altura. Uma imagem de opacidade, de excesso de burocracia, da ausência de simplificação, de incapacidade de lidar com os cidadãos de uma forma que os atraia para as questões europeias. É claro que não é o Tribunal de Contas que vai resolver esse assunto. O Tribunal de Contas tem funções que são funções relativamente paralelas em relação às questões políticas essenciais. Mas eu gostava de o ouvir em relação a esse tema essencial, que é o da aproximação da Europa em relação aos cidadãos, e de que forma é que o Tribunal de Contas pode ajudar a colmatar e ultrapassar esse abismo que se torna cada vez mais profundo entre a Europa e os cidadãos e a percepção que os cidadãos têm da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Rui Morato por aqui estar presente. E tentando não repetir algumas das questões que já foram feitas, mas parece-nos importante a questão da transparência e do papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter neste papel também de transparência dos procedimentos europeus, especialmente ao nível financeiro e económico e dos próprios orçamentos. Qual é que é a sua visão, além de toda a questão do seu currículo, que também já tem experiência nesta área, mas qual é que é a visão relativamente àquilo que poderia ser melhorado ao nível da transparência dentro das instituições europeias, nomeadamente do Tribunal de Contas, e que possa, de facto, ajudar ao seu funcionamento diário? Era essa a questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra pelo CDS-PP o Sr. Deputado Filipe Anacoreta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Rui Morato e saudá-lo também por todo o seu percurso profissional que aqui foi evidenciado. E também duas questões que coloquei aos candidatos que aqui intervieram antes de si, e tem a ver com esta exigência cada vez maior de que é reclamada pelos cidadãos ao nível da transparência e do rigor da aplicação dos fundos europeus, e em particular uma preocupação em termos de avaliação do valor acrescentado que esses fundos representam em termos de ganho para os cidadãos e para as instituições europeias. Gostaria de lhe perguntar sobre, no seu entender, quais são os critérios e de que forma podemos potenciar essa avaliação em termos de valor acrescentado. Finalmente, uma preocupação em relação àquilo que é a taxa de erro que está identificada no próprio relatório anual do Tribunal de Contas Europeu. Como sabe, no domínio da coesão é estimado em mais de 4%, representa cerca de 7 mil milhões de euros, é um valor bastante expressivo, e gostaria também de saber a sua opinião sobre que medidas, como é que poderemos combater esta taxa de erro para que ela possa diminuir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta. Está concluída a ronda dos vários grupos parlamentares. Tem agora a palavra o seu candidato, Dr. Rui Morato, para dar as respostas em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. E foi nesse espírito que eu vim aqui, citado por alguns dos senhores deputados de participação democrática e também cívica. E muito obrigado pelas perguntas que me colocaram, que eu acho extremamente interessantes. Costuma-se dizer, quando colocam as perguntas todas, eu agora escolho quais é que quer responder ou não, mas esse é mais o vosso know-how político. Eu vou tentar responder a todos. Relativamente à pergunta que me colocou e comentário sobre a Inspeção-Geral de Finanças, portanto, eu não quis fazer o próprio elogio da instituição, que aliás não me pelo qual não tenho mérito, porque a deixei há bastante tempo, mas de facto a Inspeção-Geral de Finanças é, e nessa medida eu acho que é o organismo ou a entidade de controle nacional. É uma entidade de controle interno, é certo, mas é extremamente independente relativamente aos sucessivos ministros das Finanças, que nunca, felizmente, se lembraram de prejudicar essa independência. E, portanto, essa independência existe e ela é, de facto, extremamente prestigiada na Comissão e, é verdade, é a única instituição, é a única autoridade nacional de controle que, neste momento, tem uma opinião positiva e tem um contrato de confiança. Chegou no passado a ter contratos de confiança. Mas a verdade é que a Comissão também tem abandonado um bocadinho essa dinâmica, precisamente por força do Tribunal, que a criticou e que, dados os seus métodos estatísticos aplicados, muitas vezes diz que, finalmente, esse tipo de declaração de bom comportamento é dificilmente comprovável. Mas é um facto que a inspeção o obteve. Relativamente ao Dr. Vítor Caldeira, é com a maior justiça que faz a referência que fez. Às vezes as pessoas pensam que estamos a substituir o Dr. Vítor Caldeira. É evidente que a pessoa que sai daqui vai substituir o Dr. Vítor Caldeira como membro português do Tribunal, mas não vai substituir o Dr. Vítor Caldeira como presidente reeleito duas vezes do Tribunal. O próprio Dr. Vítor Caldeira foi eleito pela primeira vez do Tribunal 8 anos depois de lá estar, graças ao prestígio enorme que eu testemunho do lado da Comissão, porque eu neste momento estou a trabalhar na Comissão da DG Orçamento e posso dizer-vos aqui, entre portugueses, com muito orgulho, que há grandes preocupações neste momento pela saída do Presidente, que está muitíssimo prestigiado. Relativamente ao procedimento de déficit excessivo, é uma questão fundamental que o Sr. Deputado coloca, refere-se a um relatório especial do Tribunal de Contas relativamente recente. Eu julgo que o relatório do Tribunal em si foi muito usado na imprensa, particularmente em Portugal, muito mais negativamente do que sei que mereceria, no sentido de que é um relatório em que basicamente a própria Comissão e o Tribunal de Contas estavam bastante de acordo e em que, como julgo que referiu até, as recomendações principais do Tribunal são bastante positivas, porque são no sentido de maior celeridade, de transparência, de critérios para a DG ECFIN, que também é criticável, que por vezes tem os critérios pouco especificados, também críticas ao Eurostat mais que merecidas, de prazos enormes, até que finalmente publiquem os relatórios de visitas surplace. Portanto, muita razão, claro, algumas referências às sanções, mas perfeitamente na linha da legislação aplicável. E também não nos esqueçamos que o Tribunal, tipicamente, também tem bastante simpatia pelas sanções em geral e pelas correções financeiras nas várias vertentes da aplicação do orçamento. Ultimamente ao Sr. Deputado Vitalino Canas, muito obrigado pelo reconhecimento que faz sobre o meu currículo. De facto, para mim, a quitação era uma coisa que eu tentava arrumar no primeiro trimestre, porque a seguir até tentávamos dizer que a negociação da quitação não pode ser uma espécie de ao longo do ano. Portanto, nós emitíamos a quitação que o Conselho sempre recomendou fosse dada ao Parlamento enquanto eu lá estive. Eu lembro-me até de quando me preparava para ser Presidente do Comitê Orçamental em 99, na presidência 2000, na sequência da demissão Santer, da Comissão Santer, o meu secretariado adiantava num jantar ao presidente da Comissão, ao diretor-geral da DG Budge, na altura da Direção-Geral do Orçamento, que seguramente o Conselho ia recomendar uma quitação negativa, porque com a situação. E eu lembro-me que eu não tinha sido consultado para aquela opinião, lembro-me de ter dito ao diretor-geral que eu tinha graça, porque eu, pela minha parte, como futuro presidente, não tinha nenhuma intenção de propor isso aos meus colegas. Porque acho que, da maneira como sei que é o relatório do Tribunal de Contas, ele não se proporciona, não é propício a que o Conselho, na posse daqueles elementos, recomendo uma quitação, que não seja dada a quitação, portanto, não há quitações negativas. Então, simplesmente, porque para mim os relatórios do Tribunal têm sempre identificado ao longo de 20 anos sempre melhorias progressivas. Portanto, é muito difícil sempre dizer que não deve ser dada a quitação à Comissão e nunca, isso nunca aconteceu. Relativamente à questão fundamental que coloca da imagem da União, e desde logo agradecimentos pelo reconhecimento de que eu tenho uma vertente mais europeia. De facto, fiz MFFs, fiz presidências, fiz grupos ad hoc, fiz várias iniciativas legislativas de criações de bases jurídicas que estão no currículo, não vou a elas. Sobre a preocupação da imagem da União, é a questão fundamental e que foi também referida por todos os outros senhores deputados a seguir. Eu acho que, é verdade, o Tribunal de Contas não tem um papel fundamental, mas tem um papel fundamental também. E, voltando um bocado com justiça ao Dr. Vítor Caldeira, ele deixa a casa arrumada, porque o Tribunal fez e entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016 uma reforma que tem muito essa preocupação. Tem a preocupação de evitar uma coisa que eu vivi no Tribunal, que era... Eu não digo que o Tribunal passou a ser menos colegial do que era, embora tenha reforçado o sistema de câmaras com decanos de câmaras, mas, sem dúvida, que o Tribunal tomou as decisões que tomou agora no sentido de aumentar uma eficácia, uma transparência e evitar muito barroquismo que havia em intervenções. Havia intervenções em que o mesmo tema era discutido nas plenárias, em que facilmente um membro do Tribunal podia agarrar-se a um ponto e repeti-lo à exaustão. Portanto, neste momento, na reforma que houve do Tribunal, é no sentido de obter uma maior adequacidade dos meios que são restritos, obviamente, à auditoria do Tribunal, aos trabalhos que devem ser feitos e que sejam os mais adequados em função das alterações que há agora rápidas na União Europeia, e hoje estamos num dia fundamental para bem percebermos isso. E aí fizeram uma reforma bastante interessante, que foi: havia um sistema de alguma duplicação dentro do Tribunal, com chefes de unidade e setores muito, muito fixos, mas pouco flexíveis, e criaram neste momento uma pool de auditores e valorizaram muito a figura do coordenador de auditoria. E tudo isto depende dos programas anuais do Tribunal, que definem logo quais são as tarefas a desempenhar e qual é o membro que vai ser accountable, que vai ser responsável, que vai apresentar os projetos de relatório nas comissões, nas câmaras, mas que vai com eles até ao fim à própria comissão do controle orçamental, e aí há, portanto, um reforço muito grande da accountability com a eliminação dos chefes de unidade ou de setor, melhor dizendo, e com uma responsabilização direta dos membros relatores pelos seus próprios projetos de relatórios e relatórios in fine apresentados, e pela própria gestão das equipas de auditoria e realização da auditoria, afetação dos tempos dos auditores e dos timings de produção dos relatórios. Portanto, há uma grande responsabilização e isso é fundamental na União Europeia, é mostrar eficácia, é mostrar resultados. Paralelamente, o Tribunal investiu também muito, junto com a Comissão, na chamada Budget Focus on Results, ou na auditoria de performance. E isso também graças ao último quadro financeiro plurianual, em que basicamente todas as bases jurídicas estabelecem targets ou objetivos concretos, normalmente em 2020, 2023, e milestones ou, digamos, objetivos intermédios e pontos de partida, portanto, baselines, pontos de partida, e há um sistema que me leva às últimas questões colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta, relativamente a preocupações de transparência, rigor, aplicações de fundos europeus, avaliação de valor acrescentado. É tudo isto, quer dizer, é muito difícil e esta questão do valor acrescentado foi muito usada como pedra de arremesso, sobretudo pelos contribuintes líquidos, mas é uma realidade que está lá. Eu, onde estou agora na Comissão, onde tenho que instruir a informação para o projeto de orçamento que está a ser aprovado esta semana e que não vai fazer nenhuma diferença do que estava previsto no seguimento do Brexit, preparo toda a informação relativa à rubrica 1B perdão, e 2, portanto tudo o que é fundos estruturais ou fundos ESI, e deparo-me com a própria pressão dos nossos próprios políticos dentro da Comissão, que é muitas vezes pôr as políticas em benchmark e comparar com peras com maçãs. Os fundos estruturais, nos fundos estruturais é preciso sabermos no quadro plurianual até 2020, portanto 14-20, nós não temos ainda na posse da Comissão quaisquer dados de execução, porque esses dados só devem ser apresentados pelos Estados-membros em meados de 2016, agora, portanto. E torna-se sempre difícil, porque há sempre a tendência de algum desespero, porque basicamente toda esta questão da demonstração do valor acrescentado tem muito mais a ver com a demonstração de resultados e de comunicação ao nível político e tem menos a ver com a possibilidade de demonstração de resultados relevantes, por exemplo, para tomar futuras decisões na review ou no próximo MFF, porque esses resultados vão levar muito tempo a aparecer. Sobre a taxa de erro, por fim, é uma preocupação grande, mas é uma história que vem de muito longe e que vem também relacionada com a falta de disponibilidade das instituições europeias para, muitas vezes, concordar numa coisa que é, concomitantemente, por exemplo, decidir sobre qual seria o erro tolerável para cada uma das políticas. Isto é uma coisa extremamente difícil de fazer funcionar, porque poucos pode-se imaginar que é difícil tomar uma decisão sobre o orçamento anual e ao mesmo tempo estar a fazer o Parlamento e o Conselho a entrar em acordo sobre qual possa ser o nível de erro tolerável para os fundos estruturais, por exemplo, que necessariamente terá que ser superior ao de outras áreas, por exemplo, geridas em administração direta pela Comissão. É verdade que o nível de erro ainda está superior, apenas porque o Tribunal de Contas estabeleceu que há um nível de erro material de 2%, passado o qual o Tribunal de Contas dá uma opinião negativa. Eu tenho alguma responsabilidade nas discussões em que tive o prazer e a honra de participar como representante de Portugal no Comitê Orçamental, porque muitas vezes desmascarei uma situação que era praticada, que era porque no passado o Tribunal de Contas deu opiniões positivas para muitas categorias de despesa e depois, quando chegava aos fundos estruturais e ao desenvolvimento rural, dizia que eram os níveis de erro mais elevados, etc. Porque utilizava amostragens de auditoria que não eram comparáveis, porque sistematicamente o que é que fazia? Nos fundos estruturais e no desenvolvimento regional não considerava adiantamentos, porque dizia que os adiantamentos eram muito pouco suscetíveis de mostrar erros. Não havia, obviamente, erros em transferências, que são transferências de contas bancárias. Mas depois, noutras políticas em que dava, na altura, porque agora já não dá, uma opinião positiva, incluía uns que eu chamei bónus, de percentagens que iam às vezes até 60%, de adiantamentos. Pronto, houve um ano, dois anos em que isto discutiu, até que o Tribunal decidiu nunca mais incluir adiantamentos para nenhum tipo de despesa. Neste momento, pode-se dizer que foi um bom resultado, porque não discriminou negativamente políticas que são mais importantes para Portugal em princípio. Por outro lado, o resultado foi que neste momento o Tribunal só dá uma opinião positiva para os recursos próprios e para as despesas administrativas e para todas as outras categorias de despesa diz que há um nível de erro demasiado elevado. Duas coisas muito importantes, permitam-me só para concluir, extremamente importantes. A grande parte destes erros vêm dos concursos públicos e são inevitáveis. Grande parte destes erros podem-se combater ao nível de medidas de simplificação que têm levado tempo a aplicar, mas que continuam em aplicação nas sucessivas reformas do regulamento financeiro. Isto está mais uma em preparação, as propostas da Comissão. Por fim, o Tribunal de Contas e a Comissão têm chegado a um acordo muito positivo relativamente ao reconhecimento pelo Tribunal de que, de facto, no âmbito de uma aplicação plurianual da despesa comunitária, com períodos de 7 anos e com programações e quadros financeiros e quadros nacionais e também quadros financeiros plurianuais, não é pelo facto do Tribunal identificar numa fotografia de auditoria que tira no ano uma determinada listagem de erros, que o próprio sistema não tem capacidade para recuperar esses erros até aos pagamentos finais, até aos pedidos de pagamentos em terra e mer, até à própria apuramento de contas final e através das próprias correções financeiras. Portanto, o próprio sistema, mesmo que se identifiquem erros no momento N, no N mais 1, N mais 2, em execução e em controlo, em parceria, obviamente, com os Estados-membros, sobretudo em matérias de fundos estruturais, há uma grande capacidade de recuperação relativamente a esses erros. Ainda há outro aspecto que eu vivi no Tribunal de Contas, é que muitas vezes os Estados-membros, e neste momento em que, por exemplo, um membro do Tribunal de Contas não pode fazer muito trabalho, embora deva receber a informação de todos os relatórios em que o seu Estado-membro é objeto de auditoria, não pode fazer muito, não pode andar a influir junto às câmaras ou junto dos colegas a favor de retirada ou modificação de observações. Mas há uma coisa que pode fazer, por exemplo, é explicar, inclusivamente no próprio Estado-membro, uma coisa que está muitas vezes na base de muitos erros que são assacáveis aos Estados-membros, que é a incapacidade de produzir respostas diretas e eficazes às críticas do Tribunal. O Tribunal faz uma crítica. Se a resposta não é namus, o Tribunal tende a conservar aquele erro e que entra em percentagem. Mas depois, se formos ver o relatório em que entra em cómputo com os erros assacados ao Estado-membro e as respostas desse próprio Estado-membro, e, numa terceira coluna, quais são as consequências que a Comissão se prepara para retirar das próprias observações do Tribunal, vamos ver que há sempre uma grande capacidade de recuperação. Só para acabar, permitam-me, eu vejo ali o Dr. Carlos Costa Neves e não posso deixar de o saudar com muita amizade, porque foi um relator de orçamental e que eu tive a oportunidade de levar no fim do seu processo orçamental no 9-11 ao próprio Parlamento Europeu e, portanto, foi uma pessoa. Aliás, os deputados europeus que comigo lidarem sabem que eu tratei sempre todas as pessoas por igual e com a mesma abertura e transparência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Candidato Dr. Rui Morato, pela clareza das suas respostas e pela disponibilidade para ser ouvido nesta comissão no âmbito da designação para juiz do Tribunal de Contas Europeu. Quero agradecer em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e em nome da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa a sua presença e desejar-lhe também as maiores felicidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Para fazer um ponto da situação, manifestaram vários senhores deputados a vontade de que a continuação da nossa reunião para a parte ordinária, digamos assim, fosse adiada para depois do plenário de hoje. Gostaria de auscultar os grupos parlamentares presentes para saber da disponibilidade para fazermos isso. Dou conta que um dos pontos da nossa ordem do dia prevê a apresentação ao ponto da situação do Grupo de Trabalho de Metodologia discutindo as iniciativas europeias, que não está presente, como sabem, é o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Para já agradeço à senhora Vice-Presidente Cecília Meireles a presença muito estoica e muito resistente nesta audição. Muito obrigada.
Obrigada eu.
Muito obrigada. A palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, eu, enfim, contra mim falo porque tenho já um almoço com um embaixador a decorrer, onde deveria estar presente, mas eu preferia que pudéssemos completar a agenda agora, porque eu não posso garantir nem a minha presença, nem a presença dos deputados do PS, até porque temos reunião do grupo parlamentar hoje à noite. Portanto, depois do plenário, eu creio que pela nossa parte não é viável. Se pudéssemos lutar agora a agenda rapidamente, seria mais apropriado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Não há mais nenhuma observação. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos.
Sr. Presidente, eu acho que nós temos que votar aquilo que é urgente, como o requerimento, por exemplo. Fazer a discussão sobre o Brexit neste tempo acho que não é digno da importância que tem, sobretudo sem quórum. E, portanto, aquilo que tiver que ser feito agora, faz-se já, rápido, e confesso que não vou intervir sequer sobre o requerimento do CDS, portanto, é só para... temos outras coisas para tratar.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Santos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu, como também do que foi dito aqui anteriormente, eventualmente podemos reagendar aqui o ponto 3, porque é uma, acima de tudo, o que estamos a falar aqui é uma troca de ideias também sobre o resultado do referendo. Pedi era, se fosse possível, que votássemos de facto o ponto 4. Ele é muito... explica-se a si próprio, portanto não vou fazer sequer uma apresentação do requerimento. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui a Senhora Embaixadora, aliás, a pedido da própria, previamente ao próprio referendo, e eu acho que foi uma troca de opiniões muito interessante, e nesse sentido eu acho que faria toda a lógica podermos renovar um convite à Senhora Embaixadora para também discutir aqui um bocadinho connosco o que vai acontecer agora neste processo, e acho que é importante também nesse sentido que o próprio Parlamento possa manter este acompanhamento, e foi por isso que fizemos esta sugestão de poder ouvir aqui a Senhora Embaixadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar a indicação que acho que devemos votar o requerimento ainda hoje, a restante discussão, pela sua dignidade, acho que deve ter mais horas para a discussão sobre o Brexit. Sobre o requerimento, só dar a indicação que a Comissão de Negócios Estrangeiros também aprovou hoje a vinda da Sra. Embaixadora e, portanto, ver a possibilidade de poder ser uma audição conjunta, por exemplo, com a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas não temos nada a obstar ao requerimento, obviamente.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Feita a bissetriz das vontades expressas pelos vários grupos parlamentares, faremos então o reagendamento dos pontos 1, 2, 3 e 5 para a próxima reunião e passaremos à discussão e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP a requerer que a Comissão convide a Sra. Embaixadora do Reino Unido, Christy Hayes, para participar numa audição sobre o referendo. Nesse sentido, dou a palavra ao Grupo Parlamentar Proponente, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, pelos vistos, já me antecipei, porque na minha intervenção inicial tinha até feito a apresentação do requerimento. O requerimento fala por si próprio e eu já tive a oportunidade de explicar, portanto, acho que o mais importante era eventualmente fazermos a votação.
Ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, peço imensa desculpa, mas estava distraída.
Sr. Presidente, eu antecipei-me, porque na intervenção que fiz anteriormente, aproveitei para apresentar o requerimento. O requerimento é, como diria em inglês, self-explaining.
Portanto, pronto, explica-se economia si próprio. De meios,
acho que
bem.
Aqui a lógica, para uma economia processual, era votarmos.
Se entenderem, passamos imediatamente à votação, sem o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, só para que fique registado na ata, tivemos conhecimento, aliás, do requerimento antes de ele ser apresentado. Agradecemos a amabilidade do proponente, CDS-PP, e votaremos favoravelmente, porque é, de facto, um requerimento que se justifica.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado Duarte Marques. Sra. Deputada Isabel Pires, já está dito também, economia de palavra e poder de síntese são sempre atributos muito louváveis. Nesse sentido, passamos imediatamente à votação do requerimento CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entretanto, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta, que vem substituir, o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Damos as boas-vindas e os desejos de um trabalho profícuo nesta comissão. Muito obrigada. Até à próxima reunião, que será no próximo dia 5 de julho, com a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que vem ser ouvido no pós-Conselho Europeu dos passados dias, últimos dois dias. Muito obrigada. 5 de julho. Às 15. Muito obrigada, Srs. Deputados. Continuação de um bom dia de trabalho.